Um método para grande lucro. Pouco esforço Davi, rei de Israel. Davi construiu um reino glorioso, tinha de tudo. Falta algo crítico, um método que garanta que cada geração progrida, inclusive que o regime exista. Parte do método é organizar o próprio método. No sistema monárquico, o problema começa se houver um rei inadequado, todo o reino desmorona. Genghis Khan foi um grande líder, mas também não deixou um sistema, deixou territórios conquistados. Classificar a cultura dos cidadãos faz parte do método que lhe faltava. Na Alemanha, Hitler mostrou ao mundo como alinhar uma geração inteira aos princípios doentios de governo, de preferência princípios bons. Imagine um computador que estava travado com o sistema operacional dos. Um sistema operacional é como o governo, se você não o atualizar, ele trava. Jefferson e Franklin deixaram para trás um sistema de governo com um mecanismo de autocorreção, mas ao mesmo tempo era bom o suficiente para que, mesmo sem muitas mudanças, fosse bom quase 200 anos depois. Hoje a gente começa a sentir que esse sistema do EUA também precisa de um grande upgrade que eles não têm um mecanismo para implementar. Esse é o grande segredo dos governos. Por isso não houve continuação de David e também houve continuação de Jefferson. Você tem que deixar um método para trás, senão você deixa dinheiro, e a nova geração vai desperdiçá-lo. Não é instintivo pensar constantemente no método, porque queremos promover a nós mesmos ou nossas ideias. Resumindo, o grande lucro com pouco esforço é tornar a administração mais eficiente. É o fator que mais influencia na qualidade de nossas vidas, em todas as áreas da vida, desde uma praia limpa até um céu limpo. Quando existe um sistema de governo, que sabe se adaptar aos tempos e, claro, trabalha para a prosperidade dos cidadãos. A prosperidade dos cidadãos e sua saúde, sua satisfação com a vida, bem como a preservação e aumento de seu capital. Tudo isso é facilmente medido. Os romanos, os turcos, os ingleses e nós, cada vez um poder diferente veio e jogou conosco para seus próprios interesses particulares. A cada poucos anos eles mudavam, mas hoje temos o inimigo mais antigo do povo de Israel, o próprio povo de Israel. Nós, a dinastia do rei Davi, o Reino Unido de Israel e Judá, governamos a área de cerca de 1000 atocolombes a 930 atocolombes. Os reinos divididos de Israel e Judá, 930 atocolombes a 722 atocolombes, Israel, e 586 atocolombes, Judá, assírios, conquistaram o reino de Israel em 722 atocolombes. Babilônios, conquistaram o reino de Judá em 586 atocolombes. Persas, governaram a região de 539 atocolombes a 332 atocolombes, depois de conquistar a Babilônia. Domínio grego, 332 atocolombes a 167 atocolombes, incluindo os impérios Ptolomaico e Seleucida. Dinastia Asmoneu, independência judaica, 167 atocolombes a 63 atocolombes. Os romanos governaram a região de 63 atocolombes a 324 decicolombes. Árabes, califados islâmicos, século 7 a 1516. Turcos, Império Otomano, 1516 a 1917. Britânicos, governo mandatário, 1917 a 1948. Somos a direita e somos a esquerda, desde 1948. Nós controlamos nosso destino depois de 3 mil anos. Sente-se e leia o resto, é importante. Porque o novo sionismo Herzl queria um Estado judeu, Jabotinsky lutou para que eles lutassem e Ben-Gurion o fundou. Agora esta é a continuação do sionismo. O novo sionismo é um novo país. Não precisamos de outro país, só precisamos atualizar o país existente, é mais fácil. Todos tratam o sintoma e não o problema. O problema são as autoridades não separadas e a escolha dos partidos e não as eleições semitas. Esse. Sente-se. Todo cidadão é filho de um rei. Todos foram criados, filhos de um rei, de acordo com o poema de Jabotinsky. Mas não basta cantar sobre isso. Devemos tratar todos os residentes como reis e fazer cada ato e cada decisão pela prosperidade dos moradores. Hoje isso não acontece em Israel e em quase nenhum lugar do mundo, exceto nos países nórdicos e parcialmente no EUA. A prosperidade dos cidadãos é uma medida que inclui a saúde dos cidadãos, sua satisfação com a vida, bem como o padrão de vida, que é medido em dinheiro. Preservar o capital gera mais riqueza. Os EUA mostraram que preservar o capital dos cidadãos através de leis e aplicação contribui enormemente para a prosperidade dos cidadãos. Os cidadãos se constroem e, ao mesmo tempo, o Estado. Quando eles mantêm seu capital, eles se sentem seguros para criar. Israel parece ter as pessoas mais talentosas do mundo, mas isso não se reflete no padrão de vida e na prosperidade dos moradores. Algo não está funcionando como seria de se esperar de pessoas de tamanha qualidade. Perdi o token quando estava andando de Uber com um taxista vietnamita cujo pai era um oficial sênior do Exército Sul-Vietnamita patrocinado pelo EUA. Ele tinha lágrimas nos olhos, embora esteja no exército do EUA hoje e tenha se mudado para o EUA 30 anos atrás. Ele me contou apaixonadamente sobre o Vietnã e por que ele chegou ao fundo. O motivo era, claro, dinheiro e a aquisição da riqueza do sul rico pelo norte pobre. Ele disse e me conectou ao que está acontecendo em Israel, quando um regime não protege a riqueza do povo e sua liberdade mas busca formas de tirá-la. As coisas estão muito ruins no país. Por isso é importante para a vida do país que o governo proteja o dinheiro do povo junto com seus liberdade. O dinheiro é uma forma de liberdade. Os EUA são construídos exatamente sobre isso, com leis incríveis para proteger a riqueza e a liberdade. Não estou falando de não cobrar impostos, mas de proteger a propriedade do povo. Não só eu penso assim, como também Douglas North, que está no Prêmio Nobel. A principal contribuição de North foi seu foco nas instituições, como um motor fundamental do desempenho econômico. As instituições são as regras do jogo, na sociedade, tanto formais, como as leis, quanto informais, como as normas sociais. Isso inclui tudo, desde direitos de propriedade e execução de contratos até o Estado de Direito e sistemas governamentais transparentes. O governo, de acordo com North, é o principal criador e aplicador dessas regras. Portanto, na medida em que essas estruturas institucionais incentivam a atividade econômica produtiva, a inovação e o intercâmbio, o governo contribui para a prosperidade das pessoas. Por exemplo, ao fazer valer os direitos de propriedade, os governos fornecem às pessoas e às empresas a confiança para investir e inovar, sabendo que seus investimentos estarão protegidos. Ao manter o Estado de Direito e proporcionar um ambiente político estável, os governos podem ajudar a criar a previsibilidade de que as empresas precisam para planejar o futuro. Quando medidos, eles sabem se melhoraram ou destruíram. Em última análise, o objetivo do governo é causar prosperidade a longo prazo para os moradores e para o meio ambiente. São parâmetros que devem ser maximizados e medidos. Nos diferentes países é fácil ver que o sistema de governo tem mais influência na prosperidade dos residentes. O governo deve se concentrar apenas no que melhora a vida dos cidadãos a longo prazo e se concentrar apenas nisso. Quando a prosperidade é medida, os cidadãos não são apenas influenciados pela mídia e pelo que o governo lhes diz sobre a qualidade do governo, mas eles têm um parâmetro mensurável em que o governo é testado, o índice de prosperidade, que veremos mais adiante. A lógica deve ser muito simples. Veja onde no mundo está a democracia mais estável, com mais anos de experiência e a partir daí derivar o sistema desejado com nossas melhorias. Então, onde esse método existe? Nos Estados Unidos. Qualquer pergunta? Um Estado judeu tem algo enganoso em dizer vamos separar a religião do Estado, mas na realidade Israel é impossível. Se não nos tornarmos um Estado judeu, provavelmente não seremos. Nossos vizinhos não nos deixarão ser um país livre. A única defesa para isso é nos tornar um Estado judeu. Em um universo restritivo como o dos Estados Unidos, não precisamos de uma definição de religião. Em Israel, precisamos de uma definição de religião para continuarmos a ser um povo livre. Pessoalmente, mesmo sem a ameaça existencial do nosso vizinho, acho que seria melhor se fôssemos definidos como um Estado judeu. Isso nos une e nos dá belos valores para a sociedade e para o indivíduo. Mas mesmo quando penso sobre isso livremente com olhos completamente seculares, é uma coisa necessária na realidade israelense. Cavar em vez de Arim, o Banco de Israel publica pesquisas sobre um shekel digital há anos. Em vez de pegar o shekel digital em alguns meses no modo beta, eles discutem e discutem, e se? Se estivessem acostumados a trabalhar como na cidadania, teriam pegado em poucos meses e visto como funciona. Este é um exemplo de toda a administração e de como ela funciona. Precisamos fazer uma mudança geral na forma como o governo opera em Israel e no mundo para causar a prosperidade dos cidadãos. A liberdade de entender, fale simplesmente. Os cidadãos querem uma linguagem simples. Se o cidadão não entender o que o governo está dizendo, há um problema em ser verdadeiramente livre. Uso de linguagem simples em todas as áreas do governo, incluindo o judiciário e outros departamentos, essencial por várias razões. Simplificar a linguagem promove transparência, acessibilidade, compreensão e eficiência, o que, por sua vez, ajuda a promover confiança, envolvimento e inclusão em uma sociedade democrática. Ao quebrar o jargão complexo e a terminologia legal, o governo pode efetivamente comunicar políticas e decisões ao público, permitindo que eles façam escolhas informadas e participem mais ativamente dos assuntos cívicos. Construir um sistema de questionamento como o ChatGPT acima da lei já é muito fácil. As empresas também devem ser forçadas a simplesmente conversar com os clientes. Elimine completamente as letras minúsculas incompreensíveis. A versão complexa contém linguagem jurídica densa e redação formal, o que pode dificultar a compreensão de muitas pessoas. Por outro lado, a versão simples transmite as mesmas informações essenciais em uma linguagem clara e cotidiana, mais acessível e de fácil compreensão para a maioria da população. Versão complexa da lei em caso de descumprimento do locatário, termos acordados de um contrato de arrendamento ou arrendamento legalmente vinculativo. O proprietário dará ao inquilino uma notificação por escrito que especifica a natureza da violação e as medidas corretivas necessárias. O inquilino terá um prazo razoável, não superior a 30 dias, para corrigir a infração acima mencionada, sob pena de instaurar um processo judicial de rescisão do contrato de arrendamento e despejo. Uma versão simples da lei: se um inquilino violar as regras de seu contrato, o proprietário deve dar-lhe um aviso por escrito explicando o que ele fez de errado e como corrigi-lo. O inquilino tem até 30 dias para resolver o problema ou pode enfrentar um processo para rescindir o contrato de aluguel e despejá-lo da propriedade. Eleições para o Knesset e para o primeiro-ministro. Qual é o problema de escolher um partido como em Israel hoje? É um modelo que vende o partido, e junto com ele você consegue uma lista de candidatos que não são você realmente escolheu e provavelmente não escolheria. Basta olhar para as pessoas que entraram no Knesset israelense nos últimos anos. Eu não quero insultá-los, então não direi nomes. Também espero que haja um problema de modelo, e não apenas um modelo. Observa-se que no ZEUA, onde os candidatos são escolhidos pelo nome, ou seja, seleção semita, para o Senado e Congresso, embora mesmo que representem um determinado partido, assim que o método de seleção for a seleção direta, um partido não nomeiam pessoas indignas, porque sabem que o público não as escolherá. Você pode ver as diferenças de nível dos membros do Congresso no ZEUA em comparação com o Knesset em Israel. Poucos são os membros do Congresso e do Senado que são de baixo nível. A solução é simples: eleição direta de cada candidato para o Knesset, primeiro-ministro ou casa do governo. No ZEUA, pessoas específicas são escolhidas. Nos Estados Unidos, quando as pessoas vão votar nas eleições, eles tecnicamente, uma pessoa é escolhida, não um partido. Vamos dividi-lo de acordo com os diferentes tipos de eleições. Eleições presidenciais a cada 4 anos, os americanos votam para presidente e vice-presidente. Embora esses candidatos geralmente estejam associados a um partido político, como os democratas ou republicanos, Os eleitores realmente escolhem os candidatos individuais em vez de apenas apoiar o partido. Então, se você votar em Jane Doe, que é democrata, você está tecnicamente votando em Jane Doe, não no Partido Democrata. Eleições do Congresso. O Congresso do EUA consiste em duas partes: a Câmara dos Representantes e o Senado. Os membros da Câmara cumprem mandatos de 2 anos, enquanto os senadores cumprem mandatos de 6 anos. Câmara dos Representantes. Cada um dos 435 distritos do EUA elege uma pessoa para representá-los na Câmara. Como nas eleições presidenciais, enquanto os candidatos geralmente são afiliados a um partido político, os eleitores escolhem o indivíduo que acham que melhor representará seu distrito. Eleições para o Senado. Cada estado do EUA, independentemente de seu tamanho, elege 2 senadores. As eleições para o Senado são escalonadas, o que significa que apenas cerca de 1/3 das 100 cadeiras do Senado são disputadas a cada 2 anos. Novamente, você está votando em uma pessoa, não em um partido. Portanto, em todos esses casos, os eleitores escolhem as pessoas que acreditam representar melhor seus interesses, seja em nível nacional, como presidente ou no Senado, ou local nível, na Câmara dos Deputados. Embora o partido político de um candidato possa dizer muito sobre suas crenças e políticas, as eleições ainda são tecnicamente sobre a escolha de uma pessoa, não de um partido. Lealdade é para o eleitor e não para o líder do partido votar em uma lista partidária. Tem uma série de vantagens enormes para eleger um primeiro-ministro, a Casa do Governo e o Knesset. Isso muda completamente a qualidade dos eleitos. Embora pertençam a um partido, sentirão lealdade às pessoas que os elegeram e não ao líder partidário que os colocou na lista. Aumentando a representação local, as eleições presenciais podem fortalecer o vínculo entre os representantes e seus constituintes, pois é mais provável que os candidatos tenham uma compreensão profunda das questões e preocupações locais. Isso pode levar a soluções políticas mais direcionadas e eficazes que respondam às necessidades específicas de suas comunidades. Responsabilidade. Quando os eleitores escolhem candidatos individuais em vez de votar em um partido, os representantes são mais responsáveis perante seus constituintes. Pode incentivá-los a ser mais receptivos às preocupações locais e a trabalhar mais para cumprir as promessas de campanha. Valorizam suas habilidades, experiência e cargos políticos. Isso pode promover uma eleição temática e mais meritocrática. Não existem listas prontas de empresários leais ao líder partidário. Eles não entram automaticamente, o que é um grande problema. Não quero dar nomes que entraram no Knesset nos últimos anos como líderes, para não ofendê-los, mas o público não os elegeu diretamente para o Knesset. Eleições online e anônimas reduzem a influência do clientelismo político e do nepotismo. Isso permite um processo de seleção mais meritocrático, garantindo que apenas os candidatos mais talentosos e merecedores cheguem ao topo. O povo examina cada representante que entra no Knesset e, ao contrário de hoje em Israel, o partido determina quem entrará no Knesset. Reduzindo a influência da política partidária, as eleições pessoais podem reduzir o poder da liderança do partido e reduzir a influência das agendas do partido na política fazendo. Isso pode levar a um processo legislativo mais independente e deliberativo, onde os representantes são livres para votar de acordo com sua consciência e de acordo com os interesses de seus eleitores, pois não estão limitados por listas partidárias ou ideologias. Isso pode resultar em um Congresso mais inclusivo e representativo, com uma gama mais ampla de pontos de vista e ideias, encorajando a cooperação interpartidária. Ao desenfatizar a lealdade partidária, as eleições pessoais podem promover uma atmosfera mais colaborativa e bipartidária, como no Congresso. Os representantes podem estar mais dispostos a trabalhar em linhas partidárias para encontrar um terreno comum e desenvolver soluções políticas eficazes. Canadá, Austrália e Japão também elegem candidatos em vez de partidos. Indivíduos, às vezes ao lado ou acima de sua afiliação partidária. No sistema do Canadá, MPS individuais representam constituintes específicos. Isso exige que os candidatos tenham preocupações locais e estabeleçam uma reputação pessoal, independentemente da filiação partidária. Alguns parlamentares canadenses cultivaram ao longo do tempo fortes marcas pessoais que permanecem resilientes mesmo quando a popularidade mais ampla de seu partido diminui. A Austrália, por outro lado, combina um sistema de votação preferencial para sua Câmara Baixa com um único voto transferível para o Senado. Embora os principais partidos dominem a Câmara dos Deputados, o Senado costuma ter uma representação diversificada, incluindo pessoas não filiadas a partidos primários. Essa mistura garante que uma gama mais ampla de pontos de vista seja levada em consideração, e os principais partidos devem se envolver com essas diversas vozes, proporcionando um diálogo legislativo mais rico. O Japão integra sua abordagem eleitoral combinando múltiplos constituintes de um único membro com um sistema de representação proporcional. Em distritos semelhantes à abordagem do Canadá, os candidatos individuais devem obter mais votos do que seus concorrentes, enfatizando sua relevância local e conexão com os eleitores. Essa integração ao sistema do Japão harmoniza a política partidária com a influência individual, permitindo que os políticos que podem articular as preocupações locais estabeleçam uma presença política significativa. A tendência de alguns dos países mais ricos do mundo de integrar sistemas que valorizam políticos individuais tem várias razões básicas. As democracias estabelecidas, muitas vezes encontradas em países ricos, precisam de estabilidade política. Ao eleger representantes em vez de partidos, esses sistemas podem combater a polarização extrema e promover a cooperação bipartidária ou multipartidária. Esses países, com sua diversidade econômica e regional, se beneficiam de candidatos individuais que podem expressar as preocupações únicas de seus constituintes, garantindo políticas nacionais que reflitam as diversas necessidades locais. Além disso, como uma verificação contra o domínio partidário descontrolado, essa ênfase nos indivíduos pode garantir que as decisões sejam vistas de múltiplas perspectivas. As complexidades econômicas em países prósperos exigem diversas soluções políticas, que geralmente são mais bem tratadas quando existe uma gama mais ampla de opiniões políticas nos órgãos legislativos. Além disso, à medida que essas democracias amadurecem, os eleitores começam a exigir uma representação mais matizada, muitas vezes procurando candidatos que demonstrem integridade e experiência além dos manifestos partidários. No geral, os sistemas políticos desses países evoluíram para ressoar com as mudanças nas necessidades sociais, na dinâmica global e em suas economias em crescimento, refletindo um equilíbrio entre os objetivos gerais do partido e as necessidades específicas dos constituintes. Como o Google apenas para seu governo, a lei do espiral. A lei da espiral é uma das coisas mais importantes para lucrar com o pensamento livre. O processo este funciona em todos os lugares. Tente, obtenha feedback, melhore, tente novamente e assim por diante. Nosso cérebro funciona exatamente assim em seus processos. É assim que aprendemos a liderar pelo exemplo. Para que Israel e a verdade para qualquer país melhorem a vida de seus cidadãos por muitas gerações, o processo deve ser contínuo e nunca parar. O ambiente muda e a natureza dos cidadãos. Portanto, todos os mecanismos de governo devem passar constantemente por ajustes e testes. Existe uma fórmula, é simples desenvolver sistemas e é o modelo espiral. Nesse modelo, que é chamado de flywheel em inglês, você é atualizando constantemente e verificando se melhora o produto ou o serviço. O serviço do governo é a prosperidade dos moradores, tem toda uma seção de como medir facilmente. Há um livro lendário sobre o método do volante de Jim Collins. Tesla foi construído usando o método espiral. Eles fazem coisas perfeitas e não param em 70% como em Israel. Comprei um Tesla para ver se valia a pena comprar o estoque, e quando suei os primeiros 100 metros entendi tudo. Parecia o iPhone em 2009, vários níveis além do que eu conhecia. A Tesla tem atualizações de software e a cada atualização percebo que o carro anda melhor sozinho. É exatamente um volante que Elon Musk construiu. O carro melhora a cada poucos meses. É impossível entender Tesla sem dirigir um. Aluguei pelo app do Turo. Também experimentei o Lucid, vi que era trabalhoso e eles fizeram exatamente o oposto do Tesla. Complicaram o que o motorista vê. Resumindo, fiz um short nele só para brincar um pouco e recuperar o custo da viagem para toda a família por um ano. Devolveu o custo da viagem. O método espiral no governo. Agora imagine o método espiral no governo, aprimorando-o constantemente, de acordo com a prosperidade dos cidadãos, não por adivinhação ou boatos da mídia. Não apenas os serviços para residentes, como economia, saúde, qualidade ambiental e educação precisam que a sua própria espiral, mas acima de tudo o sistema de governança precisa de um mecanismo que constantemente o melhore e o arrume. E é isso que eu chamo depois de a casa do governo. Os processos das empresas sobre uma boa forma de governo. Se Israel for guiado em todos os campos do governo pela melhoria constante, recebendo feedback, experiência e depois continuando a melhoria, Israel será o país mais esclarecido do mundo com a prosperidade dos habitantes que nunca foram vistos na face da Terra. Nossos inimigos ao redor apenas nos ajudaram a nos deteriorar e não prejudicaram nossa possível prosperidade. Fazer o movimento certo só é possível medindo. Se você não tem forças para ler tudo, apenas pegue isso. No final, gostaríamos que o governo simplesmente fizesse a coisa certa. Isso significa que o interesse do governo deve ser a prosperidade de longo prazo dos moradores e do meio ambiente. São parâmetros que devem ser maximizados e medidos. Uma das formas de conseguir isso é separar o policial, o governo, do juiz, o Knesset. A deterioração da inteligência média da população, devido a muitas razões, mas as principais são a deterioração do sistema educacional, a falta de leitura e olhar para telas e vídeos. A única maneira de reverter a tendência é uma revolução no sistema educacional e no arranjo do sistema de governo em Israel. A inteligência está diminuindo no ZEUA de acordo com este estudo. Como Franklin D. Roosevelt, exatamente o que Franklin fez no ZEUA durante a Grande Depressão, a lei, papagaio, deveria ser aplicada e feita em Israel em todas as áreas, a fim de dar à luz para um novo país. Franklin D. Roosevelt, muitas vezes conhecido por suas iniciais FDR, foi o 32º presidente dos Estados Unidos. Cumpriu 4 mandatos sem precedentes entre 1933 e 1945. Sua presidência, que durou a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, foi caracterizada por sua ousadia. Vontade de experimentar novas abordagens de governo. A visão de Roosevelt pode ser resumida em uma de suas citações mais famosas: é senso comum pegar um método e experimentá-lo. Se falhar, admita-o honestamente e tente outro. Mas acima de tudo, tentar algo. Essa filosofia tornou-se o princípio orientador do que mais tarde seria chamado de New Deal. O New Deal de FDR, implementado em resposta ao devastador impacto econômico da Grande Depressão, foi uma série de programas experimentais, projetos de obras públicas, reformas financeiras e regulamentações. Esses programas são projetados para fornecer alívio aos desempregados, estimular a recuperação econômica e prevenir futuras depressões. Eles foram inovadores na época, representando uma mudança sísmica na relação entre o governo e seus cidadãos e expandindo o papel do governo federal na economia. Alguns dos programas mais significativos do New Deal incluíram o Civilian Conservation Corps, CCC, o Public Works Administration, PWA, a Agricultural Adjustment Administration, AAA, e a National Insurance Administration, SSA. Cada um desses programas foi uma nova experiência na administração e representou o compromisso de Roosevelt com soluções inovadoras. A abordagem de Roosevelt se estendeu além da política doméstica. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, a liderança de FDR foi novamente caracterizada pela disposição de ultrapassar fronteiras. Por exemplo, a Lei Lend-Lease de 1941 foi uma nova abordagem para fornecer apoio às nações aliadas sem envolver diretamente os Estados Unidos em combate. Foi uma solução pragmática e inovadora que reformulou a política externa americana e seu papel no mundo. E além dessas mudanças políticas significativas, Roosevelt também introduziu inovações como a presidência se comunica com o público americano, seus bate-papos ao lado da lareira, transmissões de rádio dirigidas à nação, eram uma nova maneira de um presidente atingir os cidadãos direta e frequentemente. Foi um uso pioneiro do relativamente novo meio de rádio para a comunicação política. Apesar das críticas e da oposição política, Roosevelt foi inabalável em sua disposição de experimentar novas estratégias. Sua vontade de experimentar coisas novas, mesmo diante da incerteza e do fracasso potencial, é parte do que define seu legado presidencial. Ao longo de seus 12 anos no cargo, FDR demonstrou uma abordagem pragmática e experimental à liderança. Sua disposição de arriscar o fracasso na busca de soluções para desafios sem precedentes redefiniu o papel do governo na sociedade americana, ao mesmo tempo em que criou precedentes que continuam a moldar a política hoje. Índice de prosperidade do cidadão. A tendência nos níveis político e privado é maximizar o dinheiro, mas isso é um erro. No nível estadual, o índice de prosperidade dos moradores deve ser maximizado, o que inclui a saúde. O objetivo da medição é o papel do governo em fornecer o terreno para que os cidadãos floresçam e prosperem, mas não interfira excessivamente. O equilíbrio aqui é crítico. O objetivo é promover a prosperidade dos cidadãos e é composto por duas variáveis: a saúde dos cidadãos, um índice fácil de calcular, peso, número de consultas médicas, satisfação dos cidadãos com a vida em Israel, um índice fácil de verifique por meio de questionamento. Este índice só pode ser alcançado através de uma aplicação nacional que consolidará todos os serviços e comunicação entre o governo e os cidadãos. Será desenvolvida pelo Ministério Digital. Sistema de governação mais influente em vários países do mundo, é fácil ver que um bom sistema de governança é o fator mais influente na prosperidade dos moradores. Um sistema operacional para computadores é como um exemplo de como o sistema de governo deve operar na vida de seus cidadãos. Os computadores não funcionarão bem sem atualizações urgentes de seu sistema operacional, exatamente da mesma forma que o sistema de governo precisa de atualizações frequentes, mas em a prática não recebe essas atualizações porque não há um órgão responsável por essas atualizações. Os computadores não se atualizam sozinhos, mas recebem atualizações da Microsoft ou da Apple. É exatamente assim que o sistema de governança deve receber uma atualização, mas não do corpo diretivo, mas de uma parte externa. Essa parte externa será chamada de Casa de Governo, Casa Suprema. Separação de autoridades e a Constituição. O Knesset é apenas legislativo e não o governador. O Knesset é a autoridade legislativa de Israel, a Câmara dos Representantes. Nela atuam 120 deputados, eleitos em eleições democráticas secretas, em processo distinto das eleições presidenciais e da Câmara dos Deputados. Governo. Separe do Knesset e estabeleça uma autoridade executiva. O governo consiste em ministros e um presidente, é subordinado ao Knesset e é responsável pela gestão de todos os ramos da autoridade executiva. A posição do primeiro-ministro em Israel será cumulativo com o cargo de presidente do estado, como é costume no sistema de governo dos Estados Unidos, e será limitado a 2 mandatos vitalícios. Os ministros são eleitos e nomeados apenas pelo presidente em exercício, com a aprovação do governo casa. Os ministros terão uma formação profissional relevante para o cargo de governo que lhes for confiado e atenderão às condições mínimas estabelecidas pela Casa do Governo. Aqueles que serviram como ministros não poderão servir como membros da Casa do Governo ou da Casa do. A separação entre governador e legislador ficou clara no livro de Helge Altneuland. Os cargos assalariados são preenchidos exclusivamente com base nas qualificações profissionais dos candidatos. Empresários partidários, independente de partido, encontram preconceitos saudáveis, de todo o público. Funcionários ativos estão proibidos de participar de debates públicos. O judiciário. Os poderes do judiciário em Israel são investidos no judiciário. O judiciário consiste no sistema judicial em Israel, liderado pela Suprema Corte e pelos tribunais. Existem três tribunais no sistema judiciário: o Supremo Tribunal, os tribunais distritais e os tribunais magistrados. A independência do judiciário é garantida contra a interferência das autoridades legislativas e executivas. Autoridade para determinar as regras do jogo, a Casa do Governo. A Casa do Governo é responsável pelo sistema eleitoral e questões relativas às eleições. O governo não pode se corrigir. Essa é a natureza dos órgãos públicos e privados, e dos seres humanos. É por isso que é necessária uma nova instituição que seja confiável para mudar a estrutura do governo e as eleições, para implementar novas tecnologias e adaptar a estrutura à nova realidade que está em constante mudança. Qualquer outro número razoável, que estão entre os mais sábios e o mais honesto entre o povo. A Casa de Governo trata da estrutura organizacional e não de decisões e entre suas funções a de cancelar ou acrescentar cargos como o Ministério do Consumidor ou o Ministério dos Destinos. Pessoas, empresas e países precisam se adaptar à realidade em transformação para ser bem-sucedido. Como Jim Collins escreveu em seu livro Built Forever, a Casa do Governo foi projetada exatamente para isso, para que o sistema operacional do governo, esteja atualizado e forneça uma boa infraestrutura para a administração do Estado. Condições mínimas de educação e experiência para a eleição para a Casa do Governo. Uma pessoa que não foi associada a um partido no passado, não estava no governo ou no Knesset, com condições de limite adicionais, como idade mínima de 40 anos, ex-juízes distritais, ex-subcampeões, PhD, de universidades reconhecidas, educação de Torá de um certo nível e desde que tenham adquirido pelo menos 10 anos de experiência em ação. A Casa do Governo nomeará 24 funcionários eleitos, que serão escolhidos pelo povo em eleições democráticas secretas. Cada membro eleito exercerá o cargo por 6 anos, sendo que as eleições para os representantes eleitos da Casa do Governo serão realizadas a cada 2 anos e em cada turno serão indicados 8 representantes eleitos para a reeleição. A razão para isso é que sempre haverá alguns membros da Casa de Governo com experiência e nem todos serão substituídos ao mesmo tempo, para que a cada 2 anos seja substituído 1/3 dos representantes eleitos. Exemplos do papel da Casa de Governo. Adicionar ou cancelar um cargo no governo será considerado uma mudança de governo e exigirá a aprovação dos membros eleitos da Casa de Governo. Controle sobre o funcionamento da Câmara dos Representantes, Knesset. Faça-o cumprir. Eleições digitais. Constituição para nos proteger de nós mesmos. Todas as nações, incluindo Israel, precisam de uma constituição por várias razões, como preservar a liberdade e a liberdade pessoal. Um exemplo dessa proteção seria garantir que os indivíduos tenham o direito à liberdade de expressão. Outra razão é o cultivo da coesão entre os cidadãos, o que pode ser alcançado estabelecendo um conjunto comum de valores e princípios que todos podem respeitar. Além disso, uma constituição pode ajudar a resolver disputas ao fornecer uma estrutura para lidar com conflitos. Por exemplo, se houver uma disputa entre duas partes em relação aos direitos de propriedade, a Constituição pode delinear os canais legais apropriados para resolver o problema. Além disso, as constituições servem como base para o sistema jurídico de um país e orientam os tribunais em seus processos de tomada de decisão. Alguns princípios essenciais para uma constituição, como a de Israel, incluem o reconhecimento da nação como um Estado judeu, democrático e presidencial. Isso garante a preservação da identidade cultural única do país, mantendo os valores democráticos. Outro princípio essencial é o benefício das emendas constitucionais, uma vez que as sociedades e os sistemas em desenvolvimento devem se adaptar adequadamente. Por exemplo, os Estados Unidos emendaram sua Constituição 27 vezes para abordar várias questões sociais, políticas e econômicas. Uma Constituição também deve definir claramente o escopo da liberdade e liberdade de uma pessoa, bem como as circunstâncias em que esses direitos podem ser limitados. Por exemplo, a liberdade de expressão pode ser limitada nos casos em que incite a violência ou represente uma ameaça à segurança nacional. Finalmente, a separação de poderes é um aspecto crucial de uma Constituição. Isso significa uma divisão de poderes entre o poder legislativo, por exemplo, a Câmara dos Deputados, o poder executivo, por exemplo, o presidente e o governo que ele nomeia, e o poder judiciário, por exemplo, o sistema judiciário. Essa separação ajuda a evitar a concentração de poder em qualquer ramo e mantém um sistema de freios. As eleições online não encontram uma única falha nos votos. Não é que haja alguma conspiração. Os governadores simplesmente acreditam em bobagens sobre sigilo e segurança, quando as pessoas transferem bilhões de shekels por ano na internet. É muito engraçado. Quando um funcionário sênior de time disse que é perigoso fazer votação online por causa de falsificações, entendi por que isso não era feito há décadas, um medo casual do desconhecido. Afinal, bilhões de NIS são transferidos todos os dias sem falsificações. É claro que isso também é possível para votação online. Eleições online e virtuais oferecem muitas vantagens, incluindo maior comodidade, redução de custos, maior percentual de votos e maior segurança. Quando tento pensar em deficiências, não consigo encontrar uma única desvantagem. E saldos? Transferências de milhões de dólares e eleições online, certo? Transferi 1 milhão de shekels com o apertar de um botão e assinei acordos no valor de centenas de milhões de shekels quando eu era CEO da Plus 500. Com o apertar de um botão e todos esses sistemas me deram segurança absoluta, é muito melhor do que um fax ou um telefonema. Até mesmo a pessoa comum hoje assina uma hipoteca digitalmente. Essas são decisões que parecem mais fatídicas para nós em um nível pessoal do que escolhas. Portanto, está claro que não há nenhum obstáculo para as eleições online. Todas as eleições serão gerenciadas digitalmente pelo comitê eleitoral nomeado pela Casa do Governo. Uma vez a cada 4 anos, o presidente de Israel é eleito em eleições digitais virtuais. O presidente nomeia os ministros profissionais do governo que não são membros do Knesset ou da Casa do Governo. 8 novos membros da Casa do Governo e também estão em eleições digitais. E uma vez a cada 2 anos, 60 deputados são eleitos para a Câmara dos Deputados em eleições digitais. Vantagens das eleições online que são idênticas a uma determinada pessoa. Facilidade de votação para os cidadãos. A votação online permite que as pessoas votem no conforto de sua casa ou local de trabalho, eliminando a necessidade de se deslocar até a assembleia de voto. Isso é especialmente útil para pessoas com problemas de mobilidade ou pessoas que vivem em áreas remotas. Baixo orçamento para eleições. A votação online reduz a necessidade de infraestrutura física, como sessões eleitorais, urnas e cabines de votação. Isso leva a economias significativas de custos, liberando recursos que podem ser alocados em outras áreas importantes, como educação ou saúde. Não há dia de folga porque as pessoas podem votar online quando quiserem. Não há necessidade de feriado para facilitar a votação. Isso significa que empresas e escolas podem continuar operando, minimizando as interrupções na economia e na vida cotidiana. Reduzindo a possibilidade de fraude, os sistemas de votação online podem usar medidas de segurança avançadas, como a tecnologia blockchain, para garantir que os votos sejam seguros e protegidos contra adulterações. Sem cédulas inválidas nas eleições online, há um risco menor de votos inválidos devido a erro humano, como cédulas incorretas ou marcações perdidas. Alta participação. A conveniência da votação online pode incentivar uma maior participação dos eleitores, pois as pessoas têm maior probabilidade de votar quando é fácil e acessível. Opção para os israelenses votarem no exterior. A votação online permite que os cidadãos que vivem no exterior participem das eleições em seu país de origem sem a necessidade de viajar de volta. Isso pode levar a um maior envolvimento e representação política dessas pessoas. Resultados imediatos. Com a votação online, os resultados podem ser marcados e anunciados quase imediatamente após o encerramento das urnas, eliminando os atrasos associados à contagem manual dos votos. Possibilidade de referendos. Facilmente as plataformas de votação online facilitam a realização de referendos sobre questões importantes. Isso permite uma democracia mais direta, pois os cidadãos podem ter uma voz mais imediata nas decisões políticas que afetam suas vidas. Vantagens de um sistema presidencial em Israel: o sistema tratará o problema e não o sintoma. O tratamento do problema é necessário uma vez e evita o retorno dos sintomas. Um exemplo de sintoma: Mandelblit é retratado como um verdadeiro homem, acima de sua idade. Ilana Dayan deu uma entrevista reveladora. Mandelblit diz com razão: eu sigo a lei e a lei disse para arquivar uma acusação. Bibi naturalmente diz: eu não fiz isso. Eu sou inocente. Ele está certo. Ambos estão certos. E, claro, não é certo julgar Benjamin Netanyahu sem julgamento e Mandelblit por cumprir a lei e sua interpretação da lei. Mas qual é a raiz do problema? E é disso que todos sentem falta. O que importa é a prosperidade dos cidadãos, e não a justiça privada de Benjamin ou Mandelblit. Pelo bem da prosperidade dos cidadãos, é proibido por 7 anos lidar com algo que me interesse como cidadão. Isso não afetará a educação de nossos filhos ou o dinheiro que ganhamos ou o nível de nossa saúde. Para a prosperidade dos cidadãos, eles precisam de uma parte externa, casa do governo, uma nova autoridade, para intervir quando houver bugs no sistema de governo. O problema não está no aplicativo, o problema está no sistema operacional. É como meus filhos brigando na sala. Não há nada para começar a investigar quem é o culpado e quem e o que. Não tenho interesse nisso. Meu problema é que eles brigam na sala. Se assim for, a solução de longo prazo para tratar o problema e não o sintoma é não investigar os primeiros ministros em exercício. Estes são simplesmente limitar o mandato do primeiro-ministro a 2 mandatos. Prefiro um primeiro-ministro que não se importe e que cuide de nós, cidadãos. Assim como você não quer que seu cirurgião, não nós, o opere com um mosquito no olho. Uma casa do governo resolveria isso de forma rápida e permanente. Soluções deste tipo devem sempre vigorar no futuro e valer para quem entra na administração e não para os titulares, a fim de evitar conflito de interesses. Um período contínuo de fundadores. No ZEUA, o trabalho dos fundadores da Washington, Jefferson, Adams para implementar o sistema criou o Império Americano Unido, que funciona há mais de 200 anos. No método proposto há um período de fundadores, contínuo com um órgão que, assim como os fundadores do ZEUA, é encarregado de atualizar o método. Hoje precisamos de um novo sistema operacional e não apenas de uma atualização. Precisamos de um governo estável por 4 anos. Um bom sistema de governança faz com que as pessoas desfrutem do trabalho do governo em seu benefício. O Estado deve ser visto como uma empresa de negócios que precisa de uma grande mudança antes de ir à falência, e este é exatamente o novo sistema proposto. Como funcionará o sistema? Um sistema presidencialista de governo. Um presidente eleito que nomeia os ministros necessários ser profissionais em seu campo. Mudar o sistema eleitoral, eleições para o presidente e para o legislativo, casa de governo, casa um superior que é responsável por auditar e melhorar o governo. Separação de poderes, graças à separação de poderes, interesses conflitantes ser eliminado. Essa separação em geral funciona muito bem nas forças armadas, no desenvolvimento de software e muito mais. Isso mostra onde estão os problemas e permite atualizar parte do sistema sem prejudicar o todo. Índice de sucesso governamental, um índice numérico que será divulgado mensalmente e incluirá dados sobre a prosperidade dos cidadãos e do Estado. Os líderes serão testados nos resultados do índice de prosperidade ao final de seu mandato. E isso os fará pensar a longo prazo, como CEOs que são testados quanto ao lucro. Este índice só poderá ser alcançado por uma aplicação nacional que unifique todos os serviços e comunicação entre o governo e os cidadãos. Será desenvolvida pelo Ministério Digital Pesquisa e Desenvolvimento. Deverá ser feita por um órgão politicamente independente. Como os tribunais que não são politicamente independentes. A pesquisa não deve ser apenas teórica, mas também prática por meio de experimentos em assentamentos antes de implementar o método em todo o país. A única medida de sucesso deve ser a prosperidade dos residentes. Com um sistema de governança correto, o futuro do país não depende de um líder ou outro, porque o sistema pode ser alterado pelo governo como na Força Aérea. Existe um sistema que funciona para criar pilotos e o sistema está em constante atualização e mudança, e a medida pode trazer líderes no ranking de 5 estrelas. Um grande orçamento que será direcionado para o desenvolvimento, pesquisa e atualização do sistema de governança. Apesar do tremendo impacto que tal pesquisa e desenvolvimento pode ter, hoje ela tem orçamento zero. Claro, a pesquisa deve ser feita por um órgão politicamente independente. Como os tribunais que não são politicamente independentes. A pesquisa não deve ser apenas teórica, mas também prática e apoiada por experimentação e lições extraídas antes de implementar o método em todo o país. A única medida de sucesso deve ser a medida da prosperidade dos residentes. Qual é o lucro médio? O próximo princípio é importante e crítico na governança adequada e é o princípio do lucro médio para os cidadãos. Se 50% sofrem 10 unidades e 50% ganham 20 unidades, o povo lucra em média 10 unidades, sempre olhe o lucro médio para aumentar a prosperidade dos moradores. É importante olhar para o lucro médio porque não há lei de que não haja perdedores. Se pensarmos em permitir que um ATV aéreo sobrevoe assentamentos, a pessoa no ATV com certeza gosta, mas causa ruído e transtorno, digamos 500 moradores afetados pelo incômodo. Uma conclusão simples aqui é não permitir que os quadricópteros voem por toda parte ou perto de assentamentos e também não na praia, é tudo uma média de lucro. Veremos se vale a pena seguir ex-criminosos alguns anos depois de terem sido um público de 8 milhões de pessoas, digamos, se beneficiará com menos crimes, e digamos 10 mil criminosos, eles vão se sentir incomodados porque sua privacidade foi violada. O lucro médio por cidadão aqui é extremamente alto. Israel é livre, o bloco da liberdade, para unir a maioria do povo no campo da liberdade, tanto quanto possível. A porcentagem de eleitores a favor do Bloco Livre é diferente das porcentagens da população como um todo. Os números em 2023 são: seculares 44%, observadores do Shabá 24%, ultra-ortodoxos 13%, árabes 20%. Vamos supor que 80% dos seculares, 50% dos observadores do Shabá, 30% dos árabes, 15% dos ultra-ortodoxos podem ser adicionados ao Bloco da Liberdade. Isso dá 54% no melhor caso para mover Israel para a proteção da minoria e um Israel livre. Comece com o primeiro passo, unir. Um líder do Bloco, Liberdade. Sem a unificação do Bloco da Liberdade, será muito difícil proteger os ultra-ortodoxos de si mesmos e, em geral, dos próprios grupos minoritários. As ações dos grupos minoritários os prejudicam a longo prazo. Durante o período da Guerra Fria, que durou de 1945 a 1991, o termo «mundo livre» foi geralmente usado para se referir ao Bloco Ocidental e seus países associados. O termo tinha uma conotação mais ampla, abrangendo todas as democracias liberais, em oposição a regimes autoritários como os países comunistas. Os países alinhados ao Ocidente, incluindo os Estados Unidos, a União Europeia e a OTAN, foram os principais sujeitos do termo. A frase, líder do mundo livre, foi frequentemente usada para sugerir liderança simbólica e ética, especialmente durante o Frio Guerra, tendo como ponto de referência o presidente dos Estados Unidos, mecanismo constitucional que protege a democracia israelense. O problema em Israel não está apenas no sistema legal, o problema está também no sistema educacional e no sistema de saúde, e a verdade está na maioria dos sistemas econômicos. Para onde olho vejo descaso e dói porque está piorando, não melhorando. Como israelenses, estamos procurando o culpado e as soluções mágicas, mas o culpado não é um ser humano, nem os esquerdistas, nem os direitistas, nem os árabes, nem os ultra-ortodoxos. O culpado é um sistema de governo. Esse. Em situações semelhantes no mundo, os primeiros a escapar dessa deterioração são os líderes da economia, e começa conosco também. Não é barulho, é um sinal importante. É muito estranho que os governos investam bilhões de dólares em experimentos de física, infraestruturas de pesquisa médica, etc. Mas quase não há orçamento para a pesquisa de um sistema de governo ideal, que a FET é a vida dos habitantes de forma mais direta e ampla do que uma nova tecnologia na área da saúde ou a construção de uma nova estrada. Imagine que você teve que administrar sua casa, mas com seus maiores inimigos ao seu lado o dia todo. É assim que o Kinesse funciona hoje. Ele se envolve em um jogo de sobrevivência que inclui votos de desconfiança, a aposentadoria de um MK, a ameaça de retirada de pequenos partidos e não administra a economia 100% como os cidadãos gostariam. O resultado de um bom sistema de governança é a seleção de líderes e lideranças de qualidade, como uma classificação de 5 estrelas, que estão dispostos a mudar de opinião quando há novos fatos, flexíveis em seu pensamento e pensam como cientistas, de acordo com os fatos e informação e não de acordo com a emoção, bem como líderes que realmente cumprem o que prometem. Hoje o nível médio dos que estão no poder é muito baixo, classificação de apenas 2 estrelas. O método de gestão e a gestão devem ser mudados com um passo corajoso, como dizem, e uma hora antes está bom. Desde o dia em que foi fundado até hoje, Israel está em um estado crônico de emergência de acordo com as autoridades do governo. Muitas ações inadequadas foram realizadas desde 1948 até hoje e eles não acharam apropriado corrigir esta situação, diz Darshani. O palco, ou pelo seu nome curto, estou em um palco, para entender o que um bom sistema de governança deve evitar. Como é um sistema de governança o Ministério Digital? O ministério mais importante do mundo, o papel do ministério é para otimizar os serviços digitais para os cidadãos. O Ministério Digital dirige a empresa governamental Rafad e é exatamente como Rafa, apenas no campo digital, a Autoridade de Desenvolvimento de Meios Digitais. Rafael contribuiu para a segurança do país e exatamente da mesma maneira o Ministério Digital vai contribuir para a otimização de todos os processos no país. Hoje existe um enorme fosso na digitalização entre o mundo privado e o mundo público, serviços online, aplicações, sites, pagamentos online, preenchimento de documentos, pedidos, etc. Cada pessoa tem um telefone celular, algo que não existia na era do computador, e, portanto, há uma maneira fácil de otimizar todas as atividades do Estado, por meio da digitalização total de toda a economia. A adição de um escritório digital mudará a forma como as decisões são tomadas. As decisões baseadas na emoção e na política serão abandonadas em favor das decisões baseadas nos dados. A aplicação nacional, o desenvolvimento de uma aplicação nacional pode melhorar significativamente a relação entre o governo e os seus cidadãos. Ao centralizar vários serviços e funções, os governos podem agilizar processos, aumentar a eficiência e melhorar a satisfação geral do cidadão. Aqui estão alguns exemplos de todo o mundo. Estônia. A pequena nação báltica da Estônia implementou um sistema de governo eletrônico altamente bem-sucedido conhecido como e-Estônia. Este sistema inclui um cartão de identidade digital seguro, que permite aos cidadãos acessar vários serviços governamentais, como votação, declaração de impostos e acesso a registros de saúde, tudo por meio de uma única plataforma. Singapura. A cidade-estado de Singapura desenvolveu o aplicativo móvel SingPass, que permite ao cidadão acessar mais de 1.000 serviços governamentais por meio de um login único e seguro. Usando o SingPass, os cidadãos podem se comunicar facilmente com agências governamentais, participar de votações locais e nacionais e realizar várias transações pessoais e comerciais. Índia. O programa Aadhaar da Índia fornece números de identificação exclusivos para todos os residentes. A Aadhaar serve como uma plataforma de identidade digital, permitindo aos cidadãos acessar serviços governamentais, abrir contas bancárias e receber subsídios. A plataforma simplifica processos como declaração de impostos e distribuição de bem-estar, levando a um sistema mais eficiente e transparente. Usando esses exemplos como inspiração, uma implementação nacional poderia oferecer os seguintes recursos: identificação nacional unificada, um sistema de identificação único, como a identidade digital da Estônia Cartão ou a Aadhaar da Índia, que verifica cidadãos ou empresas em vários serviços governamentais. Comunicação aprimorada. Uma plataforma semelhante ao aplicativo SingPass de Singapura que permite uma comunicação perfeita entre cidadãos e agências governamentais. Votação e referendos. Votações locais e nacionais, bem como referendos, podem ser conduzidos de forma segura e eficiente usando o aplicativo nacional. Declaração e declaração de impostos. O aplicativo pode permitir relatórios e declarações de imposto de renda fáceis e seguros, ao mesmo tempo em que agiliza o processo para os cidadãos e o governo. O índice de prosperidade do cidadão. O aplicativo nacional pode coletar dados para pesquisas e outros índices, ajudando o governo a avaliar e melhorar o bem-estar dos cidadãos. Pagamentos. O aplicativo pode facilitar pagamentos seguros e eficientes entre o governo aos cidadãos, incluindo subsídios, restituições de impostos e outras transações. Unificação de todos os judeus em um mundo para permitir que judeus fora de Israel estejam na aplicação nacional como judeu não residente. Permitir-lhes votar em certas questões. Esta possibilidade resultará na unificação de todos os judeus do mundo. Isso fortalecerá a conexão direta de Israel com a diáspora, causará um aumento e também uma conexão direta entre todos os judeus do mundo. Israel também saberá quantos judeus existem em cada país do mundo. Se necessário, podemos ativá-los. Um aplicativo assim tem um poder enorme quando vem do Estado e não de uma empresa privada. Claro que não é o Estado que precisa desenvolver esse aplicativo, mas sim licitá-lo. O Ministério Digital é o super-homem do governo. De todas as instituições governamentais, uma área em que estão atualmente atrasadas. O escritório deve ser liderado por um CEO com experiência comprovada em empresas de software de sucesso no mercado. As atividades do escritório digital devem incluir o gerenciamento de projetos de governo por conta própria e por meio de terceirização, bem como a cooperação com empresas comerciais em projetos de escritório. Por exemplo, os bancos podem se conectar a um sistema de identificação nacional, economizando recursos ao abrir novas contas. Esta cooperação permitirá construir uma infraestrutura que permitirá às empresas comerciais conectarem-se ao Sistema Nacional de Comércio Eletrônico e oferecer serviços às empresas e aos cidadãos, enfatizando a preservação e o compartilhamento de informações para promover a confiança entre a liderança e os cidadãos. Além disso, o Ministério deve buscar a excelência no atendimento, medindo o desempenho e a satisfação do cidadão por meio de pesquisas simples e de fácil utilização. Após cada projeto, deve ser elaborado um relatório de acompanhamento com sugestões de melhoria e otimização. Lições devem ser aprendidas com acertos, erros e práticas globais para garantir a melhoria constante. O Ministério Digital recrutará profissionais de software e gerentes de produto para supervisionar a digitalização de todas as instituições governamentais, como Seguro Nacional, Ministério da Saúde e Ministério dos Transportes, sites, aplicativos, documentos digitais. Essa abordagem ajudará a resolver a questão da contratação de gerentes de software e produtos adequados para o setor público. Todo escritório do governo deve ter um gerente de código e uma equipe digital focada exclusivamente nos funcionários do escritório. Embora o escritório digital construa os sistemas tecnológicos, cada escritório deve manter uma certa autonomia em questões de expansão e gestão. Por exemplo, o Ministério da Habitação pode contratar programadores e artistas gráficos para desenvolver um sistema online de compra e venda de lotes de terreno com base na infraestrutura do escritório digital, quando uma equipe do escritório digital está estacionada no Ministério da Habitação para operar o sistema. Seria benéfico unificar as infraestruturas de todos os sistemas econômicos em um sistema nacional, uma vez que eles compartilham muitas semelhanças, como identificação, compensação de pagamentos, bancos de dados, atendimento ao cliente, mapas, interfaces de usuário, alertas, sites de gerenciamento, calculadoras, compras, medições e estatísticas. Ao digitalizar todos os setores da economia e impedir que ministérios individuais façam isso sozinhos, o setor público pode ser simplificado com mais eficiência. Como construir o Ministério Digital para construir uma nova seção do governo conhecida como Ministério Digital? É essencial começar nomeando um CEO experiente e conhecedor, capaz de montar uma equipe excepcional. A capacidade desse líder de reunir as pessoas certas será um fator crítico para o sucesso do novo escritório. Estabelecer métricas de desempenho e avaliá-las com base em sua capacidade de atender ou superar as métricas de falha e sucesso. Para gerar entusiasmo e apoio a esta nova divisão, a marca precisa dela como um projeto nacional. Essa abordagem incentivará jovens talentos a ingressar nas fileiras do Ministério Digital, oferecendo oportunidades de serviço para aqueles que atualmente buscam o alistamento militar. Ao enfatizar a importância dessa iniciativa, o governo pode atrair uma força de trabalho infusa e qualificada. Além dessas estratégias, é essencial estabelecer pacotes de remuneração competitivos que reflitam os padrões do mercado de alta tecnologia. Ao oferecer salários comparáveis aos do setor privado, o governo pode garantir a atração e retenção dos melhores talentos disponíveis para o escritório digital, contribuindo para o sucesso desse novo setor do governo. Cada setor do governo, desenvolvendo recursos sob medida por meio de um aplicativo nacional ou aplicativos separados para os vários escritórios. Assim como os computadores vão agilizar os negócios, o escritório digital deve agilizar o governo. É assim que o escritório digital vai melhorar as seguintes áreas: educação. O escritório digital vai medir a satisfação para melhorar cada vez mais o sistema. Isso permitirá a notificação aos pais, a aprovação de viagens e vacinas, agilizará as reclamações e o tratamento de emergência e saúde. O Ministério atualizará o sistema digital do Ministério da Saúde em cooperação com os fundos de seguro de saúde e garantirá melhor acesso e gestão dos serviços de saúde. Identificação nacional. O Ministério Digital vai criar um sistema de identificação abrangente que permite uma identificação rápida, fácil e segura através do reconhecimento facial, digitalização de impressões digitais ou reconhecimento de voz. Economia. Através da digitalização dos processos econômicos, o digital o escritório melhorará a eficiência e criará um sistema mais acessível e transparente para os cidadãos. Moeda digital. O escritório desenvolverá uma infraestrutura de shekel digital, abrindo caminho para um sistema monetário seguro e conveniente mais. A qualidade do ambiente. Por meio do escritório digital, um melhor monitoramento e gerenciamento de dados ambientais levará a uma tomada de decisão mais informada e a melhoria da política ambiental legal. O escritório digital facilitará o gerenciamento online de leis e evidências. Um sistema semelhante ao chatbot GPT pode ser usado para responder a perguntas sobre regras e regulamentos. Bem-estar e igualdade. O Ministério implementará soluções digitais para melhorar os serviços sociais e promover a igualdade de acesso a oportunidades e recursos. Segurança interna. O Ministério Digital melhorará a segurança interna através de uma melhor coordenação entre as agências e uma partilha e análise de dados mais eficiente autarquias. Através da digitalização dos processos, o gabinete permitirá às autarquias oferecer melhores serviços, melhorar a comunicação com os cidadãos e tomar decisões mais informadas. Habitação. O gabinete digital irá dinamizar o setor da habitação disponibilizando plataformas online de compra e venda de lotes de terreno e melhorando a acessibilidade à informação e serviços relacionados com a habitação. No seu livro já está escrito: no crime de terras há muitos ministros, tal como nas empresas comerciais com poucos vice-presidentes. Mesmo em um regime progressista, os ministros deveriam ser escolhidos por motivos profissionais e não para satisfazer um determinado grupo. Os governos na época da Bíblia eram pequenos. No governo do rei Saul havia apenas um ministro, o ministro do exército, 1 Samuel 2:50. No governo do rei Davi havia 8 ministros, 2 Samuel 23:26. No governo do rei Salomão havia 11 ministros, 1 Reis 42:6. 127 países, eram apenas 7 ministros, Ester 14. Assuntos do interior. A atividade do Ministério do Interior é muito importante para a eficiência do trabalho da economia, e o Ministério deve melhorar constantemente seus mecanismos e receber feedback sobre o que funciona e o que não funciona. e investir no que funciona, é possível fazer uma grande mudança nas atividades do Ministério, investindo energia na imigração inteligente, em um sistema de identificação nacional, no licenciamento conveniente de empresas e dando poder e bônus às autoridades locais. A história mostra que a imigração inteligente pode mudar a face do país. Pessoas com diferentes qualidades e opiniões vêm para o país e o desenvolvem, assim como os imigrantes no EUA, entre eles Elon Musk, que veio da África do Sul, e os fundadores do Google, que vieram da Rússia. Se isso parece estranho para você, pode ser comparado a jogadores de reforço que vêm do exterior para times de futebol e basquete em Israel e se naturalizam lá. Mudanças importantes em assuntos internos: digitalização. Digitalização completa do Ministério do Interior para entender como quanto custa, em tempo e dinheiro, receber um serviço específico do Ministério do Interior, como abrir um negócio, solicitar uma autorização de trabalho, etc. Cancelamento de todos os documentos físicos, carteira de motorista, carteira de identidade, etc. Um sistema nacional de identificação vai melhorar a concorrência entre os bancos, porque será mais fácil para os particulares abrirem novas contas bancárias e identificarem-se junto das empresas e do Estado. Executando o negócio. O método desejado é confiar nos empresários que atendem a todas as condições da licença e os deixam operar, mas se não atenderem às condições da licença, feche o negócio e imponha pesadas penalidades. Sugere-se fazê-lo apenas para negócios que não sejam muito grandes e sua abertura não coloque em risco a vida de civis. Em conclusão, permitir que as empresas comecem a trabalhar imediatamente e fazer cumprir a lei e punir de acordo com ela, se necessário, autoridades locais, medindo e recebendo orçamentos de acordo com o bem-estar dos moradores. Cada autoridade local tem seus próprios assuntos, portanto é importante dar a ela grande poder e governança em questões locais, como multas, inspetores e impostos prediais e imigração inteligente para Israel. As pessoas têm medo dos imigrantes, mas a história mostra que coisas maravilhosas acontecem com o país em todos os níveis, se eles almejam uma imigração inteligente e boa. Bons imigrantes construíram os países mais avançados do mundo, incluindo os EUA, Canadá e Nova Zelândia, e com isso podemos aprender muito. Os imigrantes estão construindo no EUA e contribuindo para ele em uma extensão inacreditável. Um limiar de imigração inteligente para aqueles em profissões necessárias, como médicos, engenheiros, pesquisadores, professores e investidores. Como Halsey escreveu sobre a imigração em seu livro Outnewland, aqueles que se juntam a nós em um estágio relativamente tardio não empobrecem o país, mas o enriquecem. Quanto mais trabalhadores vierem aqui, mais pão se encontrará aqui, desde que a ordem social seja igual à nossa. Justiça e justiça gratuita. Quem precisa de justiça? O significado da justiça em todos os aspectos da vida na Terra foi reconhecido desde tempos antigos. A reflexão sobre o ordenamento jurídico e as melhorias que nele se podem introduzir, graças ao progresso intelectual, jurídico e tecnológico que hoje alcançamos, é essencial. A justiça não apenas impede o crime, mas também garante uma avaliação correta das evidências e tratamento justo do acusado. O sistema judicial é um dos sistemas mais cruciais em qualquer país, desempenhando um papel vital em vários setores. Como Nelson Mandela disse uma vez, negar às pessoas seus direitos humanos é desafiar sua própria humanidade. A justiça afeta nossa segurança interior, bem como nossos aspectos pessoais, econômicos e de saúde, afetando quase todas as áreas de nossas vidas. Ao defender a lei e garantir a justiça nas relações entre as pessoas, o sistema jurídico incentiva as pessoas a aderir ao Estado de Direito. Martin Luther King Jr. enfatizou isso e afirmou: "A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares." A tendência humana inata é confrontar e entrar em conflito. No entanto, quando há um corpo intelectual que funciona bem para resolver disputas, reduz inerentemente a violência e a retidão na sociedade. Mahatma Gandhi acreditava no poder da não violência e enfatizou a importância da justiça, dizendo: "Olho por olho apenas torna o mundo inteiro cego." Como tal, É essencial que a sociedade reconheça o valor de um sistema jurídico justo e equitativo, capaz de se adaptar às mudanças das necessidades dos tempos, mantendo os princípios básicos de justiça e direitos humanos. O ritmo da mudança tecnológica. Os julgamentos são tradicionalmente realizados pessoalmente, com testemunhas testemunhando no tribunal e júris deliberando pessoalmente. No entanto, a ascensão da internet e da videoconferência tornou possível a realização de julgamentos online, com testemunhas testemunhando remotamente e jurados deliberando online. Os julgamentos online têm várias vantagens sobre os julgamentos tradicionais. São mais eficientes, pois podem ser realizados sem a necessidade de todos se deslocarem até um local central. Eles também são mais convenientes, pois podem ser realizados a qualquer hora do dia ou da noite. E são mais acessíveis, pois podem ser conduzidos por pessoas que vivem em áreas remotas ou com deficiência. No entanto, também existem alguns desafios associados aos testes online. Eles podem ser menos pessoais, pois pode ser difícil construir um relacionamento com testemunhas e jurados quando não estão na mesma sala. Eles também podem ser menos seguros, pois há risco de hackers ou outras interrupções. Apesar dos desafios, os julgamentos online são o futuro do sistema jurídico. Eles são mais eficientes, convenientes e acessíveis do que os experimentos tradicionais. E eles são a melhor maneira de garantir que a justiça seja feita de maneira oportuna e justa. Aqui estão alguns exemplos de como os julgamentos online são usados em diferentes partes do mundo. Asterisco nos Estados Unidos, o estado do Arizona tem realizado julgamentos online testes desde 2011. O estado relatou que os testes online economizaram dinheiro e tempo e foram eficazes não menos do que os experimentos tradicionais. Asterisco no Reino Unido, o Ministério da Justiça vem experimentando julgamentos online desde 2015. O Ministério informou que os testes online foram bem recebidos pelos participantes e que eles têm o potencial de economizar tempo e dinheiro. Asterisco na Austrália, o estado de New South Wales realiza julgamentos online desde 2017. O estado relatou que os julgamentos online foram bem-sucedidos em reduzir o tempo necessário para resolver os casos e que foram bem recebidos pelos participantes. O uso de julgamentos online é ainda em seus estágios iniciais, mas é claro que eles têm o potencial de revolucionar o sistema de julgamento. Eles são mais eficientes, convenientes e acessíveis do que os experimentos tradicionais. E são a melhor forma de garantir que a justiça seja feita de maneira oportuna e justa. Como construir um sistema de justiça? O sistema de justiça promove a prosperidade dos cidadãos. Somos nós. Portanto, é um fator crítico para uma governança adequada. A prosperidade dos moradores é tudo aquilo que faz com que um cidadão fique satisfeito com a vida, entre outras coisas, sair de casa e ver o verde. A esperança é uma parte significativa da prosperidade. Antes de tocá-lo, o sistema jurídico precisa de um parâmetro que todos conheçam e para melhorá-lo, na minha opinião, tempo médio do julgamento, e ainda, satisfação das partes com o resultado do julgamento ou acordo. Se não houver parâmetro para melhoria, então todos jogam e vivem de emoções e reportagens da mídia como a velha economia e não tão desejáveis para trabalhar para melhoria contínua como Tesla ou Google. O sistema judicial deve ser independente, mas no quadro do judiciário, e não como uma autoridade legislativa. Em Israel, as autoridades legislativas e executivas são misturadas e, além disso, não há autoridade remediadora. Eu a chamo de casa do governo. O judiciário é obrigado a legislar, porque, como afirmado, não há separação entre o executivo e o legislativo. Além disso, uma constituição protege os cidadãos das autoridades e quando não há constituição, isso cria mais complicações. Israel não pode ser totalmente democrático porque há restrições dos judeus e, do resto, se o resto nos controlar, provavelmente não estaremos aqui como pessoas livres. Resumindo, o sistema jurídico precisa ser mudado de ponta a ponta pelos motivos certos. Todas as mudanças devem valer para o próximo mandato para evitar um conflito de interesses, por uma espécie de gerente de projeto. Claro que o sistema judiciário precisa sofrer mudanças pela casa do governo, e não por uma parte infectada, o governo. Não há casa do governo hoje, então ninguém tem mandato para mudar o sistema ou uma das autoridades. Uma semana de provações fará os moradores prosperarem, é possível. Você tem que primeiro imaginar e depois implementar. É importante entender uma mudança fundamental do sistema. Uma revolução é necessária no sistema de justiça em Israel e na administração da justiça. E isso só será possível se a pessoa que está à frente do sistema de justiça sabe usar a tecnologia e pode reconstruir o sistema de justiça. Um julgamento curto e eficaz com foco na justiça, na celeridade e conveniência do julgamento, na natureza dos juízes e na justiça preventiva através da medição e melhoria constante. Os componentes do índice de justiça devem ser: houve um julgamento justo, quanto tempo durou, quanto tempo esperaram por ele e qual foi o custo para cada uma das partes e para o Estado, e quantos julgamentos de diferentes campos foram lá. Pare de usar um tribunal como um legislador. Constitua uma espécie de leis. Os julgamentos devem ser convertidos em leis e não baseados em julgamentos, porque o tribunal não deve ser um legislador. Se o tribunal encontrar um problema, devolva-o aos legisladores. Um novo mecanismo precisa ser desenvolvido para que leis pouco claras sejam devolvidas ao legislador e não sejam baseadas em decisões judiciais. Este sistema tem causado problemas na Suprema Corte de Israel. Um órgão dedicado no sistema judiciário que pressiona para fechar brechas na lei e emendar leis pouco claras. O órgão garantirá que a autoridade legislativa, a Câmara dos Representantes, o Knesset, fará com que a legislação pouco clara seja alterada e muitos processos judiciais sejam elaborados. Um exemplo de lei que um órgão civil está pressionando: não ter medo da tecnologia, usar qualquer tecnologia que possa promover a justiça. Vídeo, telefones celulares, vigilância voluntária, banco de dados nacional de documentos e muito mais. Qualquer coisa que promova justiça e conveniência para os litigantes promoverem. O conservadorismo é inimigo da lei. Meça para melhorar. Meça o que você quer melhorar. Houve um julgamento justo. Quanto tempo durou o julgamento? Quanto tempo esperaram por ele e quanto custou o julgamento às partes e ao Estado? Quantas tentativas de diferentes campos estavam lá? Feedback sobre o grau de punição em todos os campos jurídicos, a ser preenchido por juízes, réus, promotores, advogados, testemunhas. O grau de punição deve ser aumentado ou diminuído de acordo com a reincidência repetida dos crimes contra a gravidade da punição. Os conflitos antecipadamente, com foco na justiça preventiva, ou seja, medir onde os conflitos surgem e preveni-los antecipadamente por meio de regulação e sistemas tecnológicos, como gerenciamento de assinaturas, sistema de contratos, sistema de negociação imobiliária, a serem desenvolvidos e operados por empresas privadas que serão selecionadas nas licitações estaduais. O objetivo final é mais justiça e menos julgamentos e tempo. Uma constituição para estabelecer uma constituição para Israel. O tribunal não deve promulgar leis em vez da autoridade legislativa, mas apenas garantir que as leis não sejam violadas e garantir sua implementação. Nas situações em que não há lei, o tribunal deve devolver a questão ao legislador. Lei 2.0, Lei Digital, segundo a qual o cidadão poderá enviar consultas online e no vernáculo. Por exemplo, é permitido fazer barulho depois das 5 da tarde? Sim. Um teste pode levar uma semana, encurtando o tempo de um teste de vários anos para várias semanas, mudando o curso do teste e adaptando a tecnologia que existe hoje, sempre que possível. Convocação para julgamento através de um sistema nacional de identificação. Será muito difícil denunciar responsabilidades e fácil convocar testemunhas e arguidos. Casos, por exemplo, em um julgamento de estupro, que podem ser registrados em casa ou em locais autorizados. Cada delegacia de polícia pode ter uma sala para depoimentos. Em um julgamento desta forma, as testemunhas não terão medo de ficar na frente do acusado no julgamento. Transferência de provas online, se as partes concordarem. Se houver impugnação à prova, ela será entregue em meio físico, e se a prova for aceita, quem se opuser pagará a multa. Suspenda o recurso, dificulte o recurso judicial. Hoje existe facilidade e lógica no recurso. Todos apelam e as penalidades mudam. Um recurso deve ser permitido, mas não facilmente. Os arguidos repetem que, embora o papel da polícia seja prevenir a reincidência de criminosos, o tribunal deve ser um auditor adicional do processo. Os réus reincidentes devem receber um tratamento completamente diferente, bem como punições diferentes se tiverem voltado aos seus maus caminhos. Um objetivo nobre do tribunal é que os criminosos não repitam seus crimes. Esforçar-se para remover os réus criminais do círculo do crime com punições pesadas ou reabilitação de qualidade em um sistema de apoio à reeducação. Soma-se a eles o uso de meios tecnológicos como a vigilância constante até que as restrições sejam retiradas. Bons juízes trazem bons juízes. O ministro da Justiça precisa vir do campo do direito e da alta tecnologia para fazer a revolução no sistema de justiça. Uma medida clara da qualidade do juiz, a satisfação do advogado do réu e do advogado do autor no julgamento e a avaliação do juiz por outros juízes. Um bom gerente colocado à frente do sistema judicial pode fazer a revolução necessária. Por isso é importante escolher a equipe certa para liderar o sistema e coordenar as melhorias e mudanças necessárias. O método de eleição de juízes deve ser verificado regularmente. Traz bons juízes do passado? Bem-estar, igualdade e amor ao próximo como um mediador profissional que fará uma revolução. Há uma enorme diferença entre um teórico e um homem de ação, e você não pode saber quem é um bom gerente até vê-lo treinar. Assim como você não pode saber quem será um bom lutador até que você não o veja lutando. Sua governança adequada tem uma estrutura adequada, um necessário condição para um estado de bem-estar. O ministro do bem-estar será profissional, exercerá o cargo por pelo menos 4 anos e fará a revolução no bem-estar. Ele deve ter uma formação de gestão do setor privado, para que possa trazer os métodos da iniciativa privada setor. Claro, a revolução será uma medida. Aliás, essa é a doença das instituições acadêmicas. Os professores e reitores muitas vezes não gerenciavam nada sozinhos, apenas pesquisa. Na academia eu vi isso acontecer com uma reitora da faculdade de educação que, ao invés de manejar sua secretária para produzir um evento que teria custado NIS 50 mil, ela contratou uma empresa externa e o desperdício excessivo atingiu o topo de 400 mil shekels. O que um estado de bem-estar me dá? Um grito clama a mim, eu o ouvirei. Esta frase também é verdadeira para o nosso tempo, porque para sermos bons temos que ser bons para os fracos. Parece um pouco estranho, mas a sociedade se mede pela sua atitude para com os fracos. Se não cuidarmos deles, o país não vai funcionar porque vai ser um grupo muito amargo. Um grupo amargo tenta vingar sua amargura com justiça. É fácil reuni-lo mesmo com uma trama sangrenta como, os capitalistas estão se aproveitando de você, ou como na Alemanha, os judeus são os culpados por sua situação, e como no Irã hoje. Vemos isso hoje com os árabes em Israel, bem como com outras populações desfavorecidas. Resumindo, este não é apenas um mandamento para cuidar dos fracos, independentemente de religião, nacionalidade, raça ou gênero. Mas também ajuda aqueles que não são fracos, ajuda a longo prazo. O tribunal escreveu lindamente sobre a importância do direito à igualdade. A igualdade é um valor central para qualquer sociedade democrática. A necessidade de assegurar a igualdade é natural ao homem. Baseia-se em considerações de justiça e equidade. A necessidade de manter a igualdade é essencial para a sociedade e o acordo sobre o qual está construída. De fato, não há fator mais destrutivo para a sociedade do que o sentimento de seus filhos e filhas serem tratados em todos os lugares. O sentimento de desigualdade é um dos sentimentos mais difíceis, fere os poderes que unem a empresa. Prejudica a auto-identidade de uma pessoa. Como Halsey escreveu em seu livro Outland, você não acha, Sr. Kingscourt, que as pessoas estariam melhor se sua situação fosse melhor? De uma maneira mais equitativa, de modo que produzirá uma produção maior para todos e talvez até aumente. A única maneira de fazer isso é uma combinação de capitalismo e alto grau de bem-estar com o direcionamento do setor privado na direção certa, Por exemplo, o desenvolvimento de uma infraestrutura para comércio eletrônico por meio de uma rede de distribuição nacional. E isso é uma combinação que só pode ser realizada se os líderes forem bons para o povo a longo prazo. E tais líderes serão quando o sistema de governo for implementado o novo. Verificar a qualidade de vida de todos para melhorar, medir a melhoria e determinar onde ocorreu. Sem medição, é muito difícil melhorar tão feliz quanto a pessoa é construída com feedback para corrigir. Feedback para melhoria, racionalização ou revogação de leis e regulamentos. A educação é o fator mais importante na igualdade de oportunidades e no bem-estar dos moradores, por isso deve ser focada. A meta do Estado é que o bolo seja mais compartilhado equitativamente através de educação adequada para os fracos e ajuda estatal para aqueles que não podem trabalhar, para uma melhor partilha dos lucros das empresas, entre os seus proprietários, empregados e cidadãos que precisam de dinheiro. Só o Estado pode alterar este equilíbrio. Atente-se para a tênue linha entre o não posso e o não quero, para os cidadãos necessitados. O capitalismo funciona, mas não contradiz um estado de bem-estar. Pelo contrário, existe uma boa ideia para o socialismo, mas não corresponde ao caráter do homem moderno que é educado para pensar em si mesmo diante do grupo. Do socialismo você só precisa tirar a aspiração pela igualdade, especialmente a igualdade de oportunidades e uma almofada de segurança em 6 assuntos: drogas e álcool, nutrição, moradia, alimentação, educação e saúde. Drogas e álcool estão na lista porque são tão importantes quanto o resto, destroem o estado de bem-estar social e causam desigualdade. Atacar o problema e não tratar os sintomas, alguns dos quais incluem abuso infantil, estupro, violência doméstica, prostituição e outros sintomas do vício. E hoje todo mundo está errado e trata os sintomas e não o problema, e os sintomas são infinitos. E o problema não é explicativo, o problema é mão fácil dos distribuidores e descaso dos viciados. É possível tratar o problema. Tem exemplo disso em Singapura e em vários outros países. Eles veem que punição pesada contribui para a erradicação das drogas na sociedade. Japão. O Japão tem uma política de drogas rígida, com sérias consequências legais para posse e uso de drogas. Isso, juntamente com fortes valores culturais e estigma social em torno do uso de drogas, contribui para as baixas taxas de consumo. Singapura. Singapura é conhecida por suas duras leis antidrogas, incluindo a pena de morte para o tráfico de drogas. Essa política rigorosa, combinada com um alto nível de desaprovação social e fortes valores familiares, leva a um baixo consumo de drogas. Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem uma política de drogas rígida e penas severas para crimes relacionados a drogas. Valores religiosos podem contribuir para o baixo consumo de drogas. Islândia. A Islândia tem visto uma diminuição significativa no uso de drogas entre seus jovens devido a uma combinação de fatores, incluindo fortes programas sociais, envolvimento dos pais e atividades recreativas patrocinadas pelo governo. Coreia do Sul. O baixo uso de drogas na Coreia do Sul pode ser atribuído a leis rígidas sobre drogas, uma forte ênfase na educação e normas, uma cultura que desencoraja o uso de drogas. Você pode ficar frustrado com isso em um nível probabilístico. Não há como impedir que os viciados continuem sociedade? Obviamente, existe uma maneira, você só precisa encontrar. Quando uma pessoa está no meio de drogas e álcool, nada pode ajudá-la, exceto limpá-la. O Estado precisa marcar os dependentes de álcool e drogas para que possa saber quais métodos conseguiram tirá-los do vício. Caso contrário, todos os serviços de bem-estar não ajudarão. Marcar uma pessoa como adicta pode mudar após um período de limpeza. Essa marcação pode ajudar na decifração de crimes e, em geral, como uma ameaça ao viciado. Dado que existe o Pedido Nacional de Identificação, o Estado pode saber onde os viciados andam. Esta é realmente uma grave violação de sua privacidade, mas este é o menor de seus problemas. Temos que ir do fim ao começo aqui. Quase não haverá viciados em drogas e álcool em Israel, e agora precisamos implementá-lo. Em vez de uma prisão, faça testes diários e seja pago por eles. Usar a prisão como uma ameaça para se livrar das drogas e do álcool. Ao mesmo tempo, dê substitutos de drogas e álcool. Certamente há uma maneira de fazer com que as pessoas não se tornem zumbis. Uma grande parte do orçamento da Previdência é destinada a problemas causados pelo uso de drogas que causam problemas mentais. Tratamento em centros de tratamento de dependências e, claro, acompanhamento constante e exames urgentes. Claro, quem não cumprir pode estar sujeito a restrições. Deve-se considerar para aqueles que não trabalharam nada que pensem em distribuir drogas alcoólicas em locais protegidos, onde podem causar danos ao meio ambiente. Concluindo, é possível reduzir significativamente os danos inimagináveis que as drogas causam à sociedade por meio de punições, por um lado, ampla informação e limpeza intransigente dos viciados, marcando-os e uma forte autoridade para combater as drogas e o álcool. A educação é a melhor amiga de um estado de bem-estar. A única maneira de reduzir as disparidades é através da educação e da educação gratuita em particular. Não há outro caminho. Garantir a igualdade de acesso à educação de qualidade é essencial para o desenvolvimento social e econômico. Na Finlândia, a educação é considerada uma prioridade e o governo oferece educação gratuita e de alta qualidade desde a primeira infância até o ensino superior. O sistema educacional da Finlândia é conhecido por seu foco na igualdade, profissionalismo dos professores e aprendizagem individualizada. Essa abordagem levou a pontuações consistentemente altas em avaliações internacionais como o PISA, o que demonstra a eficácia de suas políticas educacionais na promoção da coesão social e na redução das disparidades. Sem medição não há feedback, e sem feedback é impossível melhorar. Provavelmente, a forma correta de medir é através dos serviços de bem-estar, bem como na aplicação nacional por autorrelato quando o usuário tem falta de comida. O grande problema dos estratos fracos é que eles se alimentam de uma dieta que causa graves problemas de saúde e, portanto, a população fraca também sofre de mais problemas de saúde e de uma expectativa de vida menor do que o resto da população. Tem solução, mas precisamos promover uma dieta livre regulamentando e proibindo a venda de alimentos tóxicos nas seções normais do supermercado, apenas na seção venenos do supermercado. Assim haverá pouca vergonha para quem quer comprar alimentos que envenenam a ele e sua família. Garantir nutrição adequada e segurança alimentar é prioridade em países socialmente conscientes, de preferência uma dieta livre. No Brasil, por exemplo, o governo implementou o programa Fome Zero, que visa erradicar a fome e a desnutrição. O programa inclui diversas iniciativas, como o Bolsa Família, que oferece assistência financeira a famílias de baixa renda com a condição de que seus filhos frequentem a escola e sejam vacinados. Além disso, programas de alimentação escolar foram introduzidos para fornecer refeições nutritivas aos alunos, ajudando a melhorar sua saúde e desempenho acadêmico. Habitação em habitação de pensamento livre, você pode ler aqui em habitação gratuita. O Estado deve medir o nível de habitação para cada residente, cuidar da habitação mínima. Você precisa de uma imagem atualizada da situação para quem a habitação não é adequada. A dificuldade de impedir a exploração do sistema de bem-estar. A base de uma pessoa é abrigo e alimentação. O Estado deve cuidar do mínimo que será definido por lei como telhado. Atender à necessidade de moradias acessíveis e seguras é essencial para promover o bem-estar social. Em Singapura, o governo estabeleceu o Conselho de Habitação e Desenvolvimento, HDB, para fornecer habitação pública para a maioria de seus cidadãos. Os apartamentos HDB têm preços razoáveis, com vários subsídios habitacionais disponíveis para ajudar as famílias de baixa renda. Por meio desses esforços, Singapura alcançou uma das maiores taxas de propriedade de casa própria do mundo, contribuindo para a estabilidade social e a mobilidade econômica. A saúde do país deve cuidar da saúde de todos os residentes. Uma das formas é por meio da saúde gratuita. As pessoas não podem cuidar de si mesmas por causa da multidão de propagandas e opiniões falsas com as quais nascemos. As pessoas são livres a longo prazo e o Estado deve intervir e fazê-las pensar a longo prazo. Oferecer serviços de saúde acessíveis e integrais é essencial para um país socialmente consciente. Mas o que importa é um modo de vida e uma alimentação saudável mil vezes mais do que serviços de saúde que quase não precisam deles se você viver uma vida saudável e uma alimentação adequada. No Canadá, o governo implementou um sistema de saúde universal conhecido como Medicare. Este sistema com financiamento público garante que todos os cidadãos canadenses e residentes permanentes tenham acesso a serviços médicos necessários, independentemente de sua capacidade de pagamento. O sistema de saúde canadense é frequentemente citado como um exemplo bem-sucedido de assistência médica com financiamento público, levando a melhores resultados de saúde e maior expectativa de vida para seus cidadãos em comparação com países com assistência médica menos abrangente. Faz. Um imposto progressivo é desejável para que haja um grande orçamento para a educação e ajuda para os setores mais fracos da sociedade. É possível, basta empurrá-lo sem compromisso. O problema da tributação em Israel é que ele não usa a nova tecnologia e calcula tudo, inclusive faturas, pagamentos, moeda digital e gerenciamento de contas nacionais. A tributação de heranças, por exemplo, falta em Israel. Não há justiça e lógica que uma herança de 1 bilhão de shekels tenha imposto zero. Obtenha feedback quantitativo para melhorar a medição. E o mais importante, como você mede a melhoria? Quando há uma figura central que se quer melhorar, tudo é mensurável e há feedback, menos debates, conjeturas e apostas. Imagine que o ministro da Previdência tem todos os dados sobre o nível de qualidade de vida, saúde, felicidade, moradia, sentido na vida, de todos os cidadãos israelenses. E com esses dados, o ministro sabia o que precisava ser mudado para melhorar a qualidade de vida de mais e mais fracos setores da nação. Cada projeto será medido pelo grau de melhoria na qualidade de vida. É fácil medir a qualidade de vida dos cidadãos através de questionários simples. O segundo índice importante é a disparidade do nível de equidade na renda do Estado, conhecido como índice de Gini. Como você sabe o que as pessoas estão sentindo? Eles são questionados, por meio de um aplicativo dedicado do governo. Eles já inventaram um aplicativo que os moradores podem instalar que lhes dará um quadro da situação, junto com assistentes sociais e agências de assistência social. Todas as informações estarão em um só lugar. Ou seja, é possível pegar métodos existentes que funcionam em grandes empresas de alta tecnologia e aplicá-los aos moradores pelo Estado. Um sistema que centraliza tudo. A situação desejada é conhecer a qualidade de vida atual dos cidadãos do país e criar um método para monitorá-la e melhorá-la. Assim como as associações que usam POAM, que requerem pouca energia e seu efeito é grande. O objetivo final das mudanças propostas é agilizar a circulação de passageiros nas vias e redefinir a assinatura ambiental do transporte, por exemplo. Táxis autônomos já podem trafegar em vias intermunicipais hoje, basta ajustar um pouco a via. É fácil melhorar o transporte porque nenhuma melhoria revolucionária foi feita nele nos últimos 50 anos. Com a ajuda da medição constante, podemos saber como estamos melhorando o transporte. Investindo um orçamento e concentrando esforços, investindo todo o esforço na preparação da infraestrutura para transporte inteligente para os próximos 20 anos, as 4 sessões seguintes. Interrupção gradual do investimento do orçamento na construção de intercâmbios, rotas de transporte público e trilhos ferroviários. Até a introdução de veículos autônomos. Investir na gestão da infraestrutura elétrica e de transporte para carregamento de veículos elétricos. O orçamento atual de transporte é suficiente para as mudanças solicitadas, só precisamos de pessoas que não tenham medo da mudança e saibam como implementá-la. Elevados padrões em todo o país, calçadas, conveniência, estacionamento fora de comércios, estradas, cobrança de plantio de árvores. Exemplo. Interromper o crescimento da vegetação que requer jardinagem e mudar para vegetação natural sem jardinagem, e irrigação em nós e beiras de estradas. Redução do número de acidentes rodoviários. O número de acidentes rodoviários e vítimas pode ser reduzido se as seguintes ideias forem implementadas. Medição. Com a ajuda da medição, o Estado poderá determinar o preço de uma viagem por quilômetro de acordo com o motorista. Para um motorista perigoso, o preço será maior. Segundo estatísticas globais, os táxis autônomos não se envolverão quase em acidentes de trânsito. Medindo todas as viagens e digitalizando. Com a ajuda de medições, podemos otimizar o consumo de combustível e eletricidade e entenda-se o Ministério dos Transportes está fazendo o seu trabalho e melhorando o atendimento aos passageiros nas estradas. Meça todas as viagens nas estradas usando um aplicativo instalado nos telefones. Trajeto, tempo, consumo de combustível ou eletricidade. Todos os seguros, licenças, laudos e taxas serão pagos no referido aplicativo. Os dados coletados na medição mostrarão onde e quando ocorrem os principais problemas. Medição precisa do local e horário do acidente de trânsito. Pagamento das viagens para distribuir as viagens ao longo do dia e fazer com que mais pessoas viajem juntas, deverá ser cobrada uma taxa por cada viagem. Cada viagem terá um preço que será determinado consoante a sua natureza, empresarial, privada ou pública, a via, a hora, o condutor e enquanto tiver infrações, o tipo de viatura, elétrica ou a gasolina, e o número de passageiros. É recolhido em cada viagem percursos pedestres, bicicletas e pequenas ferramentas elétricas. Estes meios de transporte têm múltiplas vantagens. São divertidos e saudáveis para os passageiros. Não agridem o ambiente, não produzem poluição ruído. O custo dos percursos não é alto e as próprias ferramentas são baratas e qualquer um pode comprá-las. Pavimentando esses caminhos entre assentamentos e cidades em Israel e dentro deles. Estações de recarga e iluminação ao longo dos caminhos. Carros elétricos autônomos como um substituto para todo o transporte público em Israel. Imagine centenas de carros autônomos parando em estações designadas fazendo pedidos no aplicativo. Você dirige um carro até tal estação e pede um carro autônomo no aplicativo, e em poucos minutos ele para ao seu lado e te leva até a estação que você escolheu. A tecnologia existe para carros autônomos em estradas intermunicipais, e dirigi-los é fácil, só falta o pensamento livre. Em estradas intermunicipais, quando há uma infraestrutura adequada, esses carros são 10 vezes melhores que os trens. Por que precisamos disso? Para mover as pessoas de forma fácil e barata. Para permitir a vida mesmo fora de Tel Aviv. Baixe o máximo de carros possível fora da estrada. Para ser um exemplo para outros países. Para desenvolver uma indústria em torno de carros autônomos. Precisamos investir no futuro e não no passado. O Estado investe bilhões em projetos desnecessários, como construção de trevos e alargamento de estradas. Por que isso resolve o problema? A tecnologia está madura para carros autônomos em estradas intermunicipais. O custo operacional dos táxis é insignificante em comparação com o custo do trem e sua infraestrutura. Como acontece nas cidades e nas estradas? É possível usar as estradas existentes com ou sem faixa única. Um táxi autônomo também pode transportar 10 pessoas. O governo deve adequar a via e lançar um concurso para taxistas. Para dirigir em uma estrada intermunicipal, o dinheiro deve ser coletado de carros particulares. Como funciona? Eles trafegarão na estrada. A estrada é adaptada para carros autônomos e os perigos nela. A reserva dos veículos é feita apenas através do aplicativo. Um carro pode transportar várias pessoas de várias estações ou privado por um preço adicional. A vantagem sobre um trem e um carro particular é que nem todo o tráfego é drenado para as estações individuais. Não há necessidade de esperar, como um trem ou para o ônibus. Pede um carro no app e ele chega. Um trem polui o meio ambiente e sua infraestrutura é cara. Perto de casa, porque a cada poucos quilômetros há uma estação. A sensação de uma viagem particular. Não é tão barulhento quanto o trem ou o ônibus. A capacidade de passageiros é muito maior e há milhares desses veículos. Com base na infraestrutura existente. o serviço não fica parado, porque há milhares de carros. Não há necessidade de parar nas estações durante todo o percurso. Não há necessidade de manter trilhos e pontes perturbados, barreiras e mecânica. Não há necessidade de apoiar o dinheiro no trem e o mecanismo que opera em torno dele. Nossa casa sim, todo mundo está errado sobre a habitação. Os preços da habitação são um sintoma e não o problema. Receber um produto não bom o suficiente para o que ele poderia ter recebido se a habitação tinha sido gerida. Casas grandes, andares altos, coberturas não fazem os inquilinos felizes. Bons vizinhos, natureza ao redor, caminhando para todos os lugares em um bom caminho, ciclovias, parque. Todas essas coisas estão fora de casa. E esse é o grande erro de todos. Por que se preocupar com a Dior Dior? É um dos fatores mais importantes e influentes para a prosperidade dos cidadãos do país e deveria ser uma prioridade máxima para qualquer governo que esteja no cargo hoje ou que virá no futuro. As despesas com moradia constituem um dos principais componentes das despesas totais de cada família em Israel, aproximadamente 30% das despesas domésticas. Este é o maior gasto. A ideia principal é otimizar e reduzir os métodos existentes, simplificando e unificando os processos de planejamento, compra, venda e construção. Como em qualquer assunto em que se permite o livre pensamento, procuramos criar pequenas e simples mudanças que criem um grande efeito. O que significa cuidar do cidadão? Todo cidadão tem direito a adquirir habitação adequada. Em termos de tamanho e exterior, os altos preços das moradias que grande parte da população não pode pagar são um sintoma e não o problema. O problema se vê em uma gestão fraca e sem visão, determinação. Grandes mudanças, mesmo que sejam feitas em pequenos passos, causam uma sensação de desconforto e às vezes até prejuízo em alguns moradores. Deve-se encontrar uma maneira de fazer o país avançar de acordo com o planejamento e criar um sistema justo para compensar os afetados por essas mudanças. Os empreiteiros querem rentabilidade e viabilidade econômica e isso vem antes do interesse dos cidadãos e do meio ambiente. Portanto, o Estado deve intervir com regulamentação. Falta de planejamento de longo prazo. Burocracia severa em todas as áreas relacionadas ao planejamento e construção. Ineficiência nos processos construtivos, visão e soluções-chave. Economia livre. Boa infraestrutura, gerencie a regulamentação da construção e fiscalize-a, mas não construa sozinha. Construir com a natureza e não em cima dela. A natureza cultiva plantas, arbustos e árvores sem a necessidade de jardinagem e rega e planejamento. Então precisamos aprender a construir dentro da natureza sem influenciá-la muito. É possível e o lucro será duplo porque a qualidade de vida das pessoas vai melhorar e os danos ao meio ambiente serão reduzidos. Um bom exemplo é o Vale do Silício, que é cheio de árvores. Então não parece uma cidade na maioria dos lugares, mas sim uma vila. É exatamente assim que deve ser construída. Além disso, faz sentido construir casas particulares de madeira e não de concreto. Basta o governo incentivar. A Finlândia foi classificada como o país com os cidadãos mais felizes do mundo. Citando seu artigo publicado no Globe sobre a Finlândia, pode-se entender a importância da natureza na felicidade dos cidadãos. Jimenez disse à CNBC que muitas vezes lhe perguntam por que os finlandeses são tão felizes. Para ela, resulta de uma relação próxima com a natureza e nosso estilo de vida simples. Cultivamos nosso equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Acreditamos em nossa empresa e dedicamos tempo para nos beneficiar de nossa proximidade com a natureza, disse Mika à CNBC. É bom redefinir a assinatura ambiental de cidades e vilas até o ano de 2030, difícil, mas possível. Isso também abrirá indústrias habitacionais em torno dessa definição. Ao longo do caminho, reduzindo as lacunas entre ricos e pobres em moradia, limitando a construção de casas e apartamentos particulares, não faz sentido em casas de 1.000 m² para uma família de 4 pessoas, a menos que paguem impostos enormes. As casas pequenas costumam ser muito mais convenientes para as pessoas, mas elas simplesmente não sabem disso. Quando morávamos no Zewa em uma casa relativamente grande, faltou energia por 3 dias e nos mudamos para uma casa pequena de aproximadamente 90 metros quadrados, 5 pessoas. As crianças gostaram muito mais da casa pequena do que da casa grande e pediram para voltar para ela. O importante é a vista e o verde da casa e não o tamanho da casa. Construção rápida. Incentivando a indústria local através de leis de construção e benefícios para construção industrial, modular e verde de casas prontas, por exemplo, Boxable. Hoje, com a ajuda dessas empresas de construção industrial, é possível reduzir o preço da construção, de NIS 7.000 para NIS 1.000 por Maralma. A execução imediata e severa de crimes imobiliários é boa para nós. Permitir que infratores imobiliários operem sem punição estimula o caos e leva à injustiça. Cidades e assentamentos ao redor de pedestres e não de carros a uma curta distância, como nos kibbutz, onde as estradas são pavimentadas ao longo do perímetro do assentamento e em todo o interior do assentamento é acessível apenas para pedestres, que andam em calçadas e caminhos que levam facilmente a todos os lugares da economia, conectando os moradores das cidades por um andar comercial, como Tel Aviv, e campos esportivos e de bicicleta. Comércio dentro dos bairros residenciais para que os moradores recebam todos os serviços comerciais sem o uso de transporte. Uma opção fácil e conveniente para chegar aos centros de emprego nas grandes cidades. O planejamento urbano será adequado para caminhadas e não para viagens de veículos. Tudo será em bairros residenciais. Cada assentamento será projetado de forma amigável para pedestres, para que também seja acessível a carrinhos de bebê e pessoas com deficiência e conveniente para andar de bicicleta. Uma solução para implantação e aproveitamento de terrenos existentes, uso mais eficiente de terrenos vagos e construídos, conexão entre os moradores. Definição de metros quadrados de lotes de acordo com o número de crianças em um determinado raio. Unificação de autoridades para unir a Autoridade de Terras de Israel, Tabu, Fundo Nacional para Israel, etc. Olá internet, adeus páginas, olá, olá, estamos em 2023, chegou a hora de tudo ser online. Um banco de dados nacional de terrenos e lotes está disponível para todos online. Compra e venda online de terrenos, lotes e casas. As transações imobiliárias serão fechadas online na internet. Um banco de dados nacional de provedores de infraestrutura para casas. Na hora de alugar ou vender uma casa, a troca de fornecedores de água, internet, luz, esgoto. Tudo será feito com um clique. A Sistema Nacional de Compensação para todos os provedores de serviços permitirá que os pais controlem as despesas atuais, reduzindo a duração dos processos legais e burocráticos de meses para horas. O transporte faz parte da moradia. O transporte conveniente torna os locais de moradia convenientes e acessíveis. Por exemplo, se leva 3 horas para ir de Metula até Tel Aviv, muito menos pessoas vão querer morar em Metula. Mas se houver uma rodovia com carros autônomos e demorar 1 hora e meia até Tel Aviv, ela abrirá Metula para muito mais residentes. Transporte inteligente e transição para carros autônomos, a tecnologia disponível para uso em rodovias intermunicipais, vai mudar de ponta a ponta a cara da habitação no país. Ilhas de trânsito e jardins, reduzir a zero a irrigação e manutenção de jardins públicos e ilhas de trânsito. As flores e outras hortaliças não agregam nada à cidade. É melhor plantar árvores e arbustos que não exijam rega ou jardinagem. Obtenha feedback para seguir em frente. Feedback nos projetos que você está fazendo para melhorar o próximo projeto. Hoje o planejador não recebe feedback porque o projeto demora 7 anos ou mais para levantar e muitas vezes ele não está mais no cargo e aí não há aprendizado de lições e aprimoramento do projeto. Tal como nas empresas, também é importante na habitação que haja sempre uma melhoria, no ambiente, na satisfação dos inquilinos, etc. Economia gratuita. Dá-me 20 anos, na tua casa, no teu trabalho, 14 anos nas tuas 2 filhas, e 6 anos em seu rebanho, e troco meu salário, 10 de economia grátis. Mas quando eu era um menino de 12 anos, comecei a ler a seção de economia do país porque via meu pai lendo a seção e provavelmente queria ser um pouco como ele. Desde então não parei de ler as seções de economia e hoje isso inclui o Wall Street Journal, Calcalist, The Marker, FT e alguns outros. Mas deixe-me esperar, o governo deve impulsionar indústrias, como as militares que hoje são desenvolvidas em um mercado privado. Devemos desenvolver uma indústria em torno de dinheiro, imóveis, e-commerce, são simplesmente 100 anos atrás. Os governadores não entendem nada do mercado. Eles estão presos em trens e metrôs e em uma rota de transporte público quando o mundo clama por carros autônomos. Para fazer avançar Israel ou qualquer outro país, precisamos repensar como organizar a economia para alinhar os interesses das empresas com os interesses do país, que esperamos represente as necessidades dos cidadãos a longo prazo. O mundo está mudando em um ritmo acelerado principalmente devido às mudanças tecnológicas, como telefones celulares, computadores, internet AI e muitos engenheiros, mas a gestão da economia não mudou e é desejável mudá-la de acordo para trazer a prosperidade dos cidadãos. A economia deve ser livre e capitalista, mas deve ser dirigida pelo Estado. E ainda, uma economia que permite o capitalismo com um alto grau de bem-estar que é difícil de abusar. Caso contrário, a economia funcionará de acordo com os interesses de curto prazo. A consideração do meio ambiente, a produção local de alimentos, a educação ou a saúde pública são considerações que devem ser dirigidas pelo Estado. Caso contrário, a economia as ignorará. Hoje, o aspecto econômico do meio ambiente não é levado em consideração e na hora de oferecer um produto ou serviço apenas o lucro é considerado. Israel tem uma das neves mais altas do mundo, mas na minha opinião o padrão de vida é mediano. O problema é urgente no setor público e seu funcionamento. A grande desconexão, entender a grande desconexão, é fundamental. O governo não controla o setor público efetivamente por causa de três níveis de gestão e mais entre eles, e comitês de trabalhadores e emissores interesses quando o setor público está no centro das partes. É possível que em Israel o setor público controle o governo até certo ponto. Em Israel, 750 mil pessoas trabalham no setor público com um custo de 200 bilhões de shekels e 40% do orçamento do Estado. Hoje o setor público está indo na direção errada e em uma velocidade inadequada. O setor público é a chave para mudar a vida na terra de Israel. O controle do governo central sobre ele e do governo local é a chave para a execução das decisões do governo. Um setor público eficiente precisa de uma opção para recompensar significativamente os bons e demitir os menos bons. Uma pessoa brilhante vale mil vezes mais para o sistema do que uma pessoa comum. Então deve haver uma opção para recompensá-la de acordo. Todas as formas pelas quais o setor público opera devem mudar para digitalização e medições, assim como o setor privado. Transferência de todos os empregos possíveis do setor público para o setor privado. É melhor para o setor público lidar com regulação, fiscalização e licitações e menos com operação. Uma solução para a capacidade de mudança é não prejudicar as condições dos funcionários existentes e acomodar a nova economia apenas nos novos funcionários. Testemunhas. O mais crítico é que não impeçam a demissão de funcionários. Isso causa uma falta de medo de não trabalhar. Isso afeta todos os funcionários. O que a economia ainda precisa alcançar? O objetivo da economia é a prosperidade dos cidadãos e não o aumento do produto. Racionalização e controle total sobre o setor público. O setor público deve se concentrar em regular e fiscalizar o setor privado. Setor privado, transferindo todos os empregos possíveis do setor público para o setor privado. Fechando as lacunas entre classes e oportunidades iguais. Orientando a economia para o longo prazo, e-commerce, verde, energia e muito mais. Infraestrutura para transporte de mercadorias. Infraestrutura confortável para a agricultura. Infraestrutura para competição e entrada de novos players em bancos, seguros, cartões de crédito. O dinheiro move o dinheiro, move tudo, e se melhorarmos seu uso, melhoraremos nossas vidas. É claro que em um país moderno e inteligente é necessário implementar o dinheiro digital, e daí vem a necessidade de identidades digitais para todos os cidadãos, assim como um sistema de fatura nacional. Uma infraestrutura para empresas. Hoje precisamos pavimentar uma infraestrutura para comércio eletrônico, etc. Algumas delas virtuais, como um banco de dados de identidade nacional que facilitará as empresas e seus clientes, além de evitar fraudes, facilitar a compensação de pagamentos. A dificuldade em construir a referida infraestrutura é que o governo não entende para onde a nova economia está indo e o que ela precisa para avançar. Veja com o Bitcoin e seus amigos que sem regulamentação não há estabilidade para as moedas porque não há um órgão central que aplica as leis. Então é claro que para um novo tipo de moeda ter sucesso, ela deve estar sob a supervisão do governo inteligente. Principalmente, isso dará vantagem sobre a moeda antiga para a economia e eles poderão construir diferentes indústrias e negócios com regulamentação e fiscalização. Quem se beneficiará e quem perderá com o dinheiro digital? Pessoas como eu e os cidadãos de Israel podem apreciar os benefícios do dinheiro digital, como transações mais rápidas e taxas mais baixas. Por exemplo, alguém que mora em uma área rural sem acesso a bancos pode usar o dinheiro digital para pagar contas ou receber pagamentos, melhorando sua inclusão financeira. Instituições estatais como a polícia, autoridades fiscais, reguladores e tribunais se beneficiarão de maior transparência, o que facilitará a identificação de sonegação ou fraude fiscal, como a captura de um empresário que declara sua renda. As empresas israelenses, pequenas e grandes, podem se beneficiar de transações mais rápidas, o que os ajudará a administrar melhor seu fluxo de caixa. Por exemplo, o proprietário de uma pequena empresa pode receber pagamentos instantaneamente, permitindo que eles paguem seus fornecedores no prazo. Novas empresas que adotam o shekel digital podem atrair clientes com experiência em tecnologia que preferem pagamentos digitais, enquanto as empresas de comércio eletrônico podem ver um aumento nas vendas à medida que mais pessoas usam dinheiro digital para compras online, como alguém que compra mantimentos online com moeda digital. Se beneficiar do dinheiro digital, os criminosos envolvidos nas atividades ilegais enfrentarão dificuldades para ocultar suas transações, pois o dinheiro digital facilita o rastreamento. Por exemplo, um traficante de drogas que usa dinheiro digital pode ser mais facilmente rastreado pela polícia. Bancos e empresas de cartão de crédito podem perder negócios, pois o dinheiro digital pode fornecer opções de pagamento mais rápidas e baratas, como alguém que usa moeda digital para transferir dinheiro internacionalmente com taxas mais baixas. As seguradoras podem enfrentar mais concorrência, pois as pessoas podem facilmente trocar e pagar por outras opções, como alguém que compara apólices de seguro de carro online e troca de fornecedor com apenas alguns cliques. Pessoas envolvidas em terrorismo, lavagem de dinheiro, mercado paralelo, falsificação de faturas e a cobrança de receitas terá dificuldades devido ao aumento da transparência e facilidade de rastreamento, após as atividades financeiras. Por exemplo, pode ser mais difícil para um lavador de dinheiro esconder suas transações com dinheiro digital, porque as autoridades podem rastrear mais facilmente o fluxo de fundos. O dinheiro digital é bom para os judeus. A moeda digital é boa por vários motivos. Isso aumenta o comércio digital em Israel e torna mais fácil para as pessoas fazer compras online, como comprar roupas ou eletrônicos em lojas locais. Ajuda a rastrear os cidadãos anonimamente, usando as informações para melhorar os serviços públicos e a infraestrutura de acordo com suas necessidades. A moeda digital também estimula a concorrência no setor financeiro, pois permite que novos players ofereçam crédito, reduzindo a dependência de bancos e cartões de crédito tradicionais. Essa competição pode levar a taxas mais baixas para serviços como conversões de câmbio, tornando mais barato para as pessoas trocar dinheiro enquanto viajam ou enviar dinheiro para o exterior. Com a moeda digital, pequenas transações, como doar um shekel para caridade, tornam-se possíveis mais. Promove também a concorrência entre os bancos por contas de poupança e taxas de juros sobre depósitos, em benefício dos clientes que podem encontrar melhores negócios. Aplicar a taxa de juros máxima sobre os empréstimos torna-se muito fácil, ao mesmo tempo em que protege os mutuários das altas taxas. A moeda digital elimina a necessidade de cartões de crédito, permitindo que as pessoas façam pagamentos diretamente de suas carteiras digitais. Isso também significa que não há necessidade de carregar uma carteira física, tornando as transações diárias mais convenientes. O país consegue entender melhor a economia, pois fica mais fácil rastrear e analisar as transações em moedas digitais. O dinheiro digital é mais difícil de roubar e oferece mais segurança aos usuários. Também reduz a necessidade de faturas físicas, agilizando pagamentos, faturamento e relatórios de impostos. Além disso, é necessário um banco de dados de identidade nacional para dar suporte ao dinheiro digital e para transferi-lo para fins comerciais. Uma fatura será emitida automaticamente. Tudo será gerenciado por meio de uma app a qual empresas e organizações serão fáceis e convenientes de se conectar. Supervisionado pelo Estado. Dinheiro que sai é completamente ilegal. Para cada conta, subcontas podem ser abertas com privilégios, quem pode fazer o quê, para crianças, etc. Cada pessoa e empresa em Israel terá uma identidade digital que irá estar vinculado à quantia de dinheiro em sua posse. Cada transferência de dinheiro será feita de um ID para outra identidade. Com uma taxa máxima para transferência de dinheiro, empréstimos, abertura de subcontas, etc. As transferências de dinheiro podem ser canceladas no caso de roubo, etc. O dinheiro pode ser congelado nas contas, somente quem recebe permissões para garantia, empréstimo, etc., pode retirá-lo. O Estado pode emitir dinheiro digital e é responsável por ele, pois é responsável pela segurança, não os bancos. É possível limitar o valor máximo de dinheiro que uma entidade pode sacar de uma conta com uma ordem permanente, por exemplo, permitir que Bezeq saque até R$ 1.000. Um cliente pode alocar um valor para ser administrado dentro da conta por bancos e empresas similares, sem transferência para sua conta. Essas empresas controlarão o valor a ser determinado e o cliente poderá ver facilmente suas ações. Por que não criaram um shekel digital há 10 anos? Por que não há corpo tecnológico como o Ministério Digital que possa prever tecnologia avançada e integrá-la aos sistemas existentes? Exatamente o que Rafael fez para a tecnologia militar deve ser feito para mover Israel para o digital e no caminho para criar uma indústria privada em torno dele. Qual a relação entre a economia e o meio ambiente? Uma solução para o meio ambiente pela economia. Redução de impostos quando o produto ou serviço ajudar o meio ambiente e impor multa quando o produto agride o meio ambiente. Limitar a economia ao mínimo dano ao ambiente. Determinar uma cota anual de assinatura ambiental por pessoa, medindo a assinatura e reduzindo a cota ao longo dos anos. Compensação ou confisco de empresas e serviços de acordo com o dano ao meio ambiente. Conselhos de trabalhadores e greves. Sindicatos e corporações de trabalhadores para determinar claramente o que é permitido para cada um de acordo com o interesse de longo prazo do Estado. O setor privado em Israel, aproximadamente 2,3 milhões de pessoas trabalham em tempo integral no setor privado, tornar mais severas as penalidades por crimes comerciais de fraude, quebra de confiança e falsificação em documentos corporativos e aumentar a fiscalização. Tal ação não apenas fará justiça, mas também fará com que as pessoas confiem mais umas nas outras. Reduzindo a duração dos julgamentos de negócios para algumas semanas. Uma revolução no sistema judiciário, nomeação de juízes vigorosos e fortes em tribunais econômicos e julgamentos de ou ofensas comerciais. Um conveniente banco de dados governamental de classificação de crédito. Legislação de leis claras para a sindicalização dos trabalhadores. Contratar e demitir trabalhadores facilmente, mas mantendo seus direitos a longo prazo. Definição clara de trabalhador contratado na nova economia. Assimilação de inglês em todos os sistemas econômicos. Comércio eletrônico do futuro. Incentivar a abertura de lojas online para agilizar o comércio e baixar preços. Estabelecimento, facilidade e conveniência de negócios e empresas é fundamental para oportunidades iguais e uma economia sofisticada. Reduzir a dependência de imóveis comerciais permitirá que os empreendedores estabeleçam novos negócios com facilidade e facilite a concorrência de empreendedores com empresas gigantes como a Amazon. Um exemplo da Índia, onde a implementação foi feita com grande sucesso. Uma rede comercial indiana com o incentivo do Estado, como Halsey escreveu no livro Outnewland, porque todos sabiam que as empresas de entrega com a tabela de preços, os catálogos e as publicações nos jornais, iriam passar na frente deles. O pequeno comércio e o comércio ambulante já não davam lucro. Hoje, o comércio eletrônico substitui as lojas físicas e o Estado deveria ajudá-lo a ser igualitário, e não gerido por uma única empresa. Isso é possível estabelecendo uma infraestrutura nacional para entregas administradas por empresas privadas. O novo escritório que protege você das empresas exercendo o pensamento livre, entende que o interesse das empresas é ganhar mais, e isso muitas vezes vai contra o benefício do consumidor. Hoje existem órgãos de proteção ao consumidor muito fracos em Israel. Esta é a Autoridade de Proteção ao Consumidor e Comércio Justo, e no EU é a FTC. Seu papel para que os cidadãos do país se beneficiem e não percam deve ser mais central e muito mais significativo. Sim, o Ministério de Assuntos do Consumidor deveria ser um ministério separado e forte com um ministro. Hoje o setor empresarial controla os cidadãos. E para os cidadãos consumidores, dos quais somos todos, não existe um órgão real que os proteja e dirija o setor empresarial. Você verá que mais tarde, depois de ativar o pensamento livre, é possível fazer com sistemas de classificação nacionais, expressando uma posição, bem como digitalizar todos os produtos da economia. Nada mais importante do que proteger os consumidores, porque os cidadãos são consumidores na maioria das vezes. Por exemplo, um produto que requer proteção do Ministério do Consumidor, cremes dentais como Sensodyne hoje contém uma substância provavelmente tóxica, o dióxido de titânio. Este é um pequeno exemplo de milhares de exemplos. Hoje em Israel e nos Estados Unidos não existe um órgão sério que proteja os consumidores. Como? Incentivar as empresas alimentares a servirem refeições próprias para o ser humano, sem óleo, sal ou açúcar, e que os alimentos vendidos ao público sejam próprios para o ser humano. Um forte Ministério do Consumidor com uma visão pode direcionar os produtos em direções saudáveis e geralmente mais eficientes. Hoje existe um oeste selvagem sem supervisão, às vezes apenas informações e avaliações serão suficientes para o consumidor. Hoje, também não há uma declaração clara sobre produtos financeiros adequados para poupadores de longo prazo. Não há uma declaração clara sobre taxas de juros matadoras e cartões de crédito. E estes são apenas pequenos exemplos. Sim, os fracos são bem aproveitados. Tanto os consumidores precisam quanto as empresas. A propaganda enganosa sobre produtos celebra e engana milhões de consumidores. Um órgão com poder é obrigado a dar instruções claras sobre o que pode ser publicado e o que não pode. Por outro lado, as empresas de hoje têm que lidar com o Ministério da Saúde, o Ministério da Religião, o Ministério da Economia e outros ministérios para saber se atendem aos requisitos da lei. Tudo deve estar em um só lugar no Ministério dos Assuntos do Consumidor com especialistas em vários campos. Tal escritório resolverá o problema do negócio e o problema dos consumidores juntos. O papel do Ministério de Assuntos do Consumidor é que as informações para os consumidores sejam o mais precisas possível. Ele basicamente atualiza a qualidade dos produtos e serviços na economia. O conflito de interesses hoje entre a economia e os cidadãos. Existe um conflito de interesses entre proteger o público das empresas e entre o Ministério da Economia, que quer que as empresas cresçam, por isso precisamos de um gabinete independente para o Ministério do Consumo. O Ministério da Fazenda e da Economia na verdade quer aumentar a economia, sem interesse em proteger o consumidor. A defesa do consumidor, que é o Ministério do Consumo, é o freio. E o defensor da economia livre, que é muito importante para uma saída grande e correta para a economia. O Ministério de Assuntos do Consumidor protegerá os consumidores da exploração e engano não intencional por parte das empresas. Como transformar letras minúsculas em letras maiúsculas? Letras minúsculas e linguagem jurídica de alto nível impedem os consumidores de realmente entenderem o perigo que enfrentam. Digitalização de todos os produtos, bem como as letras minúsculas em produtos e serviços em uma linguagem simples que permite digitalizar o código de barras e obter uma descrição simples resolverá o problema e também dará ao Ministério de Assuntos do Consumidor a possibilidade de rastrear todos os produtos. O usuário não lê muito as letras miúdas, então precisa ser simplificado, ou seja, todo produto que for oferecido ao cidadão será carregado no site do Ministério do Consumidor, para rastreamento. Isso permitirá ao Ministério do Consumo melhorar os serviços e produtos para os cidadãos, porque eles poderão saber o que lhes é oferecido uma infraestrutura nacional de classificação de serviços e produtos construir uma infraestrutura nacional de classificação de empresas por clientes que será muito útil para comércio eletrônico e recebimento de bons serviços e produtos para os cidadãos elevando a qualidade dos produtos e serviços para os consumidores. Verifique a possibilidade de criar um sistema nacional onde os cidadãos avaliarão os produtos que compraram. Claro que tal infraestrutura deve ser desenvolvida por empresas privadas. Existe um exemplo de sistema que funciona bem e é o da Amazon. Como medir a atividade do Ministério do Consumidor? Medir o sucesso do Ministério por um índice que consiste na satisfação dos cidadãos com os serviços e produtos eles recebem. Esse índice é fácil de calcular pelas avaliações médias dos consumidores em relação aos serviços e produtos que compraram. Dados que existem atualmente, em minha livre imaginação, no Sistema Nacional de Classificação de Serviços e Produtos. O resultado do Ministério do Consumidor é de reduzir o custo de vida porque o Ministério do Consumidor apoia a concorrência classificando e listando as empresas. Como os cidadãos são explorados hoje? O mais triste é que os mais fracos da sociedade são os mais explorados por propaganda enganosa e charlatães. Porque os mais fracos em sociedade são os menos instruídos. É verdade que somente através da educação os fracos da sociedade podem ser ajudados, mas um Ministério do Consumidor forte terá um impacto enorme sobre eles. É muito difícil para os cidadãos hoje saber se um empreiteiro tem licença ou se um médico tem licença. Portanto, é muito sensato desenvolver um sistema nacional único para examinar as licenças de pessoas e empresas, sem certificados físicos. Existem muitos especialistas não licenciados, como boletins, médiums e vários terapeutas que devem limitar sua publicidade aos consumidores. Evitar publicidade enganosa, apresentar informações claras e verificadas nas embalagens dos produtos, alimentos. Um tribunal rápido para consumidores versus empresas. Seria muito sensato estabelecer uma mediação entre consumidores e empresas antes de entrar na justiça e para quem não ajudou, não há tribunal para reclamações de até uma pequena quantidade de empresas de consumidores e vice-versa. Isso evitará procrastinação e altos custos legais. O tribunal não pode estar subordinado ao Ministério dos Assuntos do Consumidor devido a um conflito de interesses. O Ministério dos Assuntos do Consumidor faria bem em promover a criação de um tribunal especial desse tipo. Tal tribunal também lidará com ações judiciais contra empresas estrangeiras que hoje podem tirar proveito do fato de que é difícil processá-las porque não estão em Israel. Princípios gerais para um sistema de governo bem-sucedido para os residentes, sua satisfação com a vida, segurança e muito mais para permitir a evolução do sistema de governo. Uma parte significativa dos problemas em Israel se origina de um sistema de governo que não corresponde à realidade. A fraqueza do sistema de freios e contrapesos em Israel se manifesta quando a autoridade legislativa é composta por uma casa, o Knesset, sem uma segunda casa, como o Senado no ZEUA e a Câmara dos Lordes na Inglaterra, que possa equilibrar e restringir a primeira casa, escreveu Yitzhak Zamir em seu livro, A Suprema Corte. Para permitir a evolução do sistema de governo, precisamos entender antes de tudo que precisamos decidir sobre um mecanismo para mudar o sistema que mantenha o país democrático, mas ainda tente encontrar o sistema mais adequado. Decisões baseadas em fatos e informações atuais é possível fazer de Israel um modelo para seus cidadãos e um exemplo para outras nações apenas mudando o sistema de governo, mudando a estrutura do governo e o sistema eleitoral. Arranjo. Você não deve comprometer um Estado medíocre. Apenas alcançar o perfeito será suficiente e investir muita energia e força na gestão da ordem e na visibilidade e comportamento dos cidadãos. A diferença entre os EUA e os países nórdicos e Israel não está na sabedoria do povo, mas apenas na ordem do governo e na ordem dos processos em geral. As discussões e debates que serão necessários para chegar ao sistema correto de o governo deve ser científico, baseado em fatos, e não emocional. Copie para o sistema de governo os melhores mecanismos de tomada de decisão das empresas de sucesso do mundo, como Tesla ou Google. Não há razão para que o governo não deva ser tão eficiente quanto as empresas. As empresas medem-se pelo dinheiro e o governo será medido pela prosperidade dos cidadãos. Se trabalhar no setor público fosse uma distinção de honra, seria mais fácil recrutar boas pessoas e não apenas através de altos salários. Regimes até a data mudaram o sistema de governo somente após eventos extremos. EUA, guerra com a Inglaterra, Japão, Alemanha, Guerra Mundial, Israel, Holocausto. Você pode ver que depois de uma nova ordem de regimes há um boom seguido por um declínio porque o novo regime estava correto para o seu tempo, mas não continuou a mudar com o tempo. E este é o problema dos regimes. A estrutura e o sistema eleitoral não mudam, porque não há um órgão objetivo que lhes dite a mudança. Aqui é preciso instituir um órgão tão importante como exemplo, a Casa do Governo. É importante concordar que o sistema precisa ser mudado e não necessariamente concordar sobre o que o sistema será. Esta é uma afirmação auto-evidente. Direita ou esquerda, conservadorismo ou liberalismo são irrelevantes. Todo problema precisa de uma solução baseada em dados e uma visão de longo prazo. Tanto quanto possível para se basear no bom senso no compartilhamento de informações. Mas para isso você precisa de um líder nível 5 estrelas. Houve uma meia tentativa de mudar o sistema eleitoral em Israel, mas não de mudar o sistema de governo.